dia 21 de maio de 2025, quarta-feira, eu declaro que comecemos a sessão ordinária já com a verificação do quórum e a leitura.
Vereador Fred Godoy, vereador Elias Dunana, vereador Suender, vereador Zé Fernandes, vereador Ananias, vereador Ederson Lopes, vereador Luzimar, vereador Domingos de Paula, vereadora Cleide Lário, vereador Fred Cacheta, quórum suficiente, presidente.
Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente e peço para o vereador Elias Dunana que leia o texto bíblico.
Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permaneci em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, eu vos os ramos. Aqueles que permanecem em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos não são recolhidos, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos serás dado. Nisto, meu Pai, o glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. João 15, 1-8.
Já abro um pequeno expediente, convidando o vereador Suender.
Presidente, leia a síntese da ata anterior e correspondência primeiro, por favor.
Obrigado, vereador. Vamos ler. Eu já tinha feito, falado, né, anunciado a leitura.
Síntese da ata da 35ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, aos 20 dias de maio de 2025, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência da vereadora Andréa Rezende, secretariada por Jean Carlos, José Fernandes, Ananias Júnior e Hamilton Autismo. A hora determinada, a senhora presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, a senhora presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Projeto de Lei Ordinária 142/2025, de autoria do vereador René Jules, dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de sistema de monitoramento por câmeras em bares, distribuidores de bebidas, supermercados, postos de combustíveis, boates e estabelecimentos similares que comercializam bebidas alcoólicas no município de Anápolis, estado de Goiás e da outras províncias. Projeto de Lei Ordinária 143/2025, de autoria do vereador Hamilton do Autismo, dispõe sobre a utilização de sinais sonoros adequados para os alunos com transtorno de espectro autista nas escolas municipais e nos centros municipais de educação infantil de Anápolis. Projeto de Lei Ordinária 144/2025, de autoria do vereador Hamilton do Autismo, dispõe sobre a criação de um programa de vídeo treinamento para pais e mães de pessoas com transtorno de espectro autista e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 145/2025, de autoria do vereador Hamilton, dispõe sobre o Dia Municipal do Brincar e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 146/2025, de autoria do prefeito, acrescenta o inciso 5 e parágrafo único ao artigo 75 da Lei 2073/1992, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores do município de Anápolis. A senhora presidente convidou para tomar posse como vereador o senhor Elias Francisco Bento, Elias Dunana, primeiro suplente a vereador no pleito de 2024 pelo Partido Social Democrático PSD, ocupando a cadeira do vereador Divino Antônio Santa Cruz Corinthians, licenciado nos termos do artigo 26, inciso 5º da Lei Orgânica do município de Anápolis e em respeito ao determinado pelo artigo 27 dessa lei. Concluídas todas as formalidades, a senhora presidente declarou o empossado como vereador pelo município de Anápolis e o convidou para assinar o termo de posse. A sessão foi suspensa por 3 minutos para os cumprimentos ao novo vereador. Usou a palavra Elias Dunana no grande expediente, usaram a palavra Policial Federal Suender, Ramildo Autismo, João da Luz, Weberson Lopes, Domingos de Paula, Cleide Lário, Ananias Júnior e Jean Carlos. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em primeira e única votação, o projeto de decreto legislativo 104/2025, de autoria do vereador Ramildo do Autismo, que concede o título de cidadania napolino ao senhor Daniel Warlington Moraes Dutra e da outras providências. Retirado de pauta por ausência do autor em plenário, em segunda votação, o projeto de lei ordinária 56/2025, de autoria do vereador policial federal Suender, institui programa Educando contra a Dengue, que promove a troca de materiais recicláveis por materiais escolares no município de Anápolis da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes, em primeira votação, o projeto de lei ordinária 101/2025, de autoria do vereador João da Luz, altera a nomenclatura de portadores de deficiência para pessoas com deficiência na Lei 4.240/2022 de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de indicações e requerimentos. Usou a palavra pela ordem o vereador João da Luz e nas comunicações usou a palavra Frederico Godoy. Sem mais nada a se tratar, a senhora presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 21 de maio, em horário regimental. Sem mais para o momento, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, vereador Ananias. E aproveitando sua fala, quero cumprimentar a CDL Jovem, presidente Luan Samuel, Guilherme Carvalho, Rafael Vilela, Isabela Perene. No momento do discurso do vereador Ananias, eles voltarão a cumprimentar. Obrigado pela visita, se sintam em casa. Na sequência, já no pequeno expediente, vereador Suender. E na sequência, vereador Luzimar.
São 9:47, 9:47, sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, nesta quarta-feira, dia 21 de maio. Vereador Policial Federal Suender, é do PL. Vamos acompanhá-lo na tribuna, ele fala por até 5 minutos. Um bom dia para você que nos acompanha pela Rádio Manchester e também pela TV Câmara. 9:48.
Bom dia a todos que estão em plenário. Bom dia a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Quero falar de 2 assuntos aqui, mas só dar uma pequena, não é uma resposta, mas dizer que aqui para a irmã da Vilma Rodrigues, né, que está aqui, falando sobre o Centro de Idoso. Pedi algumas explicações para a secretária, viu, de Assistência Social, ficou de me informar algumas explicações sobre essa questão. Tomando sentido agora, ela só falou que iria ser transferido, mas não ia ter problema algum, mas enfim, vou estar, né, me inteirando aí do assunto melhor para a gente trabalhar essa questão. Mas quero falar aqui de uma reunião que eu tive com o prefeito na data de ontem, né, como presidente da Comissão de Saúde, a gente conversar sobre algumas pautas da saúde, o hemocentro público para atender hemodiálise, a instalação da unidade de pronto atendimento na região norte aí, que foi instalada, o retorno do Lacema. Participei também da reunião onde foi discutido, né, o estabelecimento do hospital do Leblon, né, ali estava a secretária, estava o setor jurídico, sobre discussão sobre a UPA Central, sobre também alguns outros requisitos da saúde pública. Então, uma reunião muito importante, e ali foram discutindo várias situações para beneficiar a população, né? E nessa discussão, né, o prefeito garantiu realmente a instalação do hemocentro público, né, e o retorno do Lacema, que foram duas pautas de excelência, duas pautas que realmente necessita, e isso a gente, como presidente da Comissão de Saúde, também esteve presente discutindo essas pautas. De outra forma, eu também falei com o prefeito para que possa, né, eu possa ter acesso a toda a documentação, já solicitei a toda a documentação, né, referente à questão da publicidade, né, para que a gente possa, então, para que eu possa continuar sobre a instalação, né, da SEI, da publicidade, como termo geral aqui. Né? Existe um grupo aqui, e tem razão, de fazer uma SEI, dos fatos anteriores aí, ocorrido agora, próximo, mas é necessário fazer de todos, né? Eu tenho aqui, desde 2022, 2023, a gente está tentando essa saída da publicidade, inclusive na própria saída da publicidade aqui, já está sendo investigado algumas denúncias no TCM. Tem aqui o próprio prefeito, na época, Roberto Naves, dizendo que no jornal aqui que ele que pagavam, né? E quando recebiam dinheiro da prefeitura, falavam bem. E completou: vou publicar um estudo nos próximos dias que passaram a falar mal quando deixaram de receber. Isso ele falou que ia entregar um dossiê, né, da época da publicidade. Então, nunca entregou. É importante que a gente ouça, prefeito, para que a gente possa saber qual, né, eram essas pessoas que tinham que receber para pagar, para falar bem. Quais eram essas pessoas que recebiam para falar bem? Então, aceita a publicidade, ela é importante. E aqui é o grupo que quer a outra CEI aí. É importante juntar essas duas CEI para que a gente faça uma CEI completa. E aí sim, tanto de uma administração quanto de outra, não há problema. Nós temos que fazer, sim, de todo o arcabouço aí da publicidade. A gente tem que detalhar e definir, sim, os rumos dessa investigação da publicidade. Está aqui, né, o meu pedido aqui também, solicitando a CEI da publicidade, para que a gente possa unir, né, essa documentação e a gente fazer aí uma CEI grande para investigar. Então, solicito aí os pares que possam e queiram, né, assinar também a CEI da publicidade para a gente possa continuar a trabalhar desde 2022, como eu falei, 2023, vários problemas, né, no que culminou também nesse último problema aqui, para a gente trabalhar todo o aparato da publicidade. Várias coisas irregulares, várias coisas que deixou margem de dúvida e a gente não pode ficar em branco. Então, está aqui o requerimento, o pedido aqui, para que a gente possa, e aí o grupo que pediu a outra CEI, unir nesse requerimento aqui para a gente trabalhar, sim, trabalhar de todas as formas, de forma geral, né, os problemas da publicidade, para que a gente possa mostrar para a sociedade, dar transparência para a sociedade de tudo que foi gasto, de tudo que foi feito até hoje com publicidade. Como eu falei, empresas, outdoors fora do município, gastos que não foram comprovados, está tudo aqui dentro da CEI aqui, e a partir de agora a gente busca integrar ao quem quer a outra CEI também, para a gente construir uma CEI da publicidade. Essa é a palavra, CEI da publicidade. Obrigado, devolvo a palavra.
Vereador Luzimar.
Vereador Luzimar Silva é do Progressistas, do PP, e vai falar por até 5 minutos da tribuna. A gente vai acompanhar ao vivo aqui pela Rádio Manchester e TV Câmara. São 9h53.
Bom dia, presidente de exercício, doutor Zé Fernandes. Cumprimento a imprensa aqui presente, os ouvintes da Rádio Manchester, todos que estão na galeria nessa manhã de hoje. Quero aqui trazer um assunto. Ontem, com muita tristeza, me deparei a esse assunto ali no cemitério Parque da nossa cidade. Fui ali porque tempos atrás reivindiquei a limpeza, e aí, como eu já falei nessa casa, quando é para agradecer, a gente vamos agradecer, quando é para cobrar, a gente vamos cobrar. E a limpeza ali foi feita, só que uma coisa lamentável que eu vi ali, vereador Domingos, Fred Cacheta, a questão do escoveiro que ali trabalha, sem nenhuma condição de trabalho ofertado para eles. Até no final do ano, eles tinham ali a roupa, a botina, aquela estrutura de trabalhar e deixar as suas roupas, o seu calçado ali no cemitério para ser lavado, e no outro dia chegava e pegava todo aquele material de trabalho lavado, limpo, e usava novamente e fazia o seu trabalho. E lamentavelmente, a roupa que eles usam é que estão levando para a casa deles, roupa deles mesmo, estão sendo lavados na máquina, junto ali com a roupa dos filhos, da esposa, botina, tinha um ali de chinela havaiana, outro de tênis, cada um de uma forma. Então, assim, não ter aí, não dar qualidade, o mínimo de trabalho para essas pessoas que ali prestam serviço, eu fiquei muito triste, né, saber que Deus, no começo do ano, infelizmente, está de jeito para não perder o serviço ali, cacheta. Continua indo, né, fazendo o serviço. E aí, o pior, puxando, olhando algumas leis, o Ministério da Saúde proíbe isso aí. Né, então, assim, peço aqui ao secretário, e aí me fez lembrar, né? E o tal do cartão corporativo que nós aprovamos nessa casa? Não era, para às vezes, para comprar aí o que está faltando? O que está sendo feito aí com esse cartão corporativo? Como está sendo usado? Aí vê faltando as coisas, diz que o cartão era para resolver algumas pequenas situações, né? Aí o que estão fazendo com esse cartão que a gente aprovou aqui, que não compra o que está precisando? Então, lamentável. Hoje eu quero estar indo também nos outros cemitérios para estar acompanhando. Mas eu creio que a realidade é a mesma que eu vi ali ontem no cemitério Parque. Situação complicada para aquelas pessoas, para aqueles coveiros, aquelas pessoas que prestam o serviço, né? Então, peço aqui ao secretário de obras, que pega aí do cartão, que dê seu jeito, se a compra mais rápida, se é um jeito mais fácil, ou será que está, né, usando esse cartão, de que forma? É uma coisa também que nós vamos estar fiscalizando. Mas quero aqui, em 55 segundos, falar de coisa boa também. Ontem, um evento ali no escritório da deputada Viviane Alves, onde estava eu, vereador Domingos, vereador Cacheta, Alex, né, naquele ato tão nobre, aí sabendo que o frio está chegando na cidade de Anápolis, e a Vivian lançou aí o Aquece, né, com os cobertores de solidariedade, aí, parabenizar a deputada, os cobertores bacana, que vai atender bem algumas famílias, sabendo da demanda muito grande. Eu, como sou morador de periferia, sei, né, a grandeza que é chegar um cobertor, a felicidade daquele pai e mãe de família que às vezes não tem a condição de comprar. Né? E quando a gente fala de condição, é real na nossa cidade. O povo está passando fome, o povo está passando necessidade. Você que tem uma vida melhor, agradece a Deus, porque as coisas não tá boa. Né? Mas parabenizar a Vívia pelo excelente serviço, trabalho feito, ofertado à nossa cidade, não só à nossa cidade, mas todo o estado de Goiás. Mas ela tem um carinho muito grande, né? Destinou 11 milhões para abertura, para a reforma ali do antigo Hospital Municipal, qual também estarei voltando aqui para cobrar. Precisamos aí que entregue aquele hospital à sociedade mais rápido possível, por gentileza. Devolvo a palavra.
Uma réplica, presidente. Estou meu nome.
Vereador Fred.
Obrigado, presidente. Quero parabenizar o vereador Luiz Amar Silva por trazer esse assunto. No começo do ano, eu trouxe esse assunto devido ao caos que estava no cemitério Parque, né? O desleixo, mato alto. E os coveiros não tinham cimento para fazer tampa das covas. Não tinham cimento. Para você ver o estado que estava. E agora, os próprios coveiros não têm os EPIs, que são os equipamentos de proteção individuais. Infelizmente, nós estamos passando por um momento que realmente um local que era para termos memórias daqueles entes queridos que se foram, estamos tendo que ver famílias e famílias se sentindo entristecidos com os descasos que estão nos cemitérios públicos da cidade de Anápolis. Então, mais uma vez, parabéns, Luzimar, por trazer esse assunto aqui à tona, e esperamos que o secretário Tiago de Sá possa resolver a questão do cimento e dos uniformes e dos equipamentos de proteção individuais daqueles coveiros ali. Obrigado.
Vereador Domingos.
Obrigado, presidente, em exercício, vereador doutor Zé Fernandes. Na realidade, esse secretário não respeita o vereador nessa casa aqui. O vereador Luzimar tinha marcado para poder falar com ele, infelizmente, ele desmarcou. Eu dei a solução, fazer um requerimento e convocar esse rapaz aqui, não é convidar não, é convocar. Convocar ele aqui, aí sim ele vai saber qual que é o papel do vereador aqui na Câmara, que é de fiscalizar e indagar ele aqui, por que que ele não atende vereador? E outra, da última vez teve uma prestação de conta aqui, o prefeito Márcio Correia teve aqui e disse que toda a secretaria ia ter uma pessoa para poder estar atendendo, não o vereador, mas a demanda que o vereador leva, a demanda que o vereador recebe lá no bairro, recebe lá na sua região para poder ser resolvido. Então, mais uma conversa fiada do prefeito Márcio Correia.
Realmente, o senhor não conhece o secretário, Tiago, ele respeita. Próxima oradora no pequeno expediente, capitã Elisete.
Vereadora capitã Elisete, que é do PRB. São 10 horas e 2 minutos. A gente acompanha ao vivo a sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis nesta quarta-feira, dia 21 de maio de 2025. Falava sobre a audiência pública que será realizada amanhã pelo vereador Rimir, às 8 horas, sobre o meu lote, minha história. 8 horas da manhã, então, aqui no plenário do Candilela.
Bom dia, senhores, senhora, imprensa, aqui presente nesse local, plateia. Cumprimento a mesa, na pessoa do nosso amigo aqui, o vereador Ananias. Cumprimento os demais vereadores presentes nessa sessão. E o uso desse espaço hoje é para trazer mais uma temática da área da segurança pública. Anápolis vem enfrentando, né, há anos um problema com as pessoas, com os cuidadores de veículos, chamados flanelinhas. E essas pessoas, por não terem um cadastro, por não terem um registro, por não terem um local exato para elas atuarem, às vezes, na maioria das vezes, elas constrangem as pessoas. Elas, naquela cobrança que, às vezes, você acerta um devido valor, mas na hora que você vai buscar o seu veículo, ela sempre tem um valor a mais para ser acrescentado. E o que a gente tem acompanhado também, isso acontece muitas vezes em relação a nós, mulheres, principalmente mulheres conduzindo crianças. Então, assim, há um constrangimento muito grande. Eu tenho sido procurada por várias pessoas falando: capitã, essa situação que a Anápolis está enfrentando, dessas pessoas, né, que são os guardadores de carros, cada região dá um nome para eles, né, flanelinha, guardadores de carro, mas na verdade é um trabalho informal. A gente entende que a pessoa, às vezes, tem, no meio dessas pessoas, tem quem realmente faça um trabalho decente, mas nem todos tentam fazer da melhor forma possível, que é cuidar realmente do seu patrimônio. E em relação a isso, nós estamos, dados recentes, né, indicam que mais de 38% da população brasileira economicamente ativa está na informalidade. Vejam bem, é um número, um percentual altíssimo, porque as pessoas hoje, eu vejo isso todos os dias. Eu tenho encaminhado, nós temos no nosso gabinete, nós resolvemos, assim, a exemplo, né, do vereador Ananias, manter um balcão de empregos, para que a gente possa encaminhar essas pessoas. Muitas vezes, as empresas, até mesmo outras frentes de serviço, encaminham para nós o número de vagas. E a gente encaminha o currículo, fala com a pessoa, chega lá para a entrevista, ela não quer. Por quê? O serviço da informalidade, ela vem realmente tomando, ganhando corpo, dia após dia. Diante disso, para enfrentar essa situação, estamos propondo um projeto de lei que cria o Cadastro Municipal de Guardadores de Veículos, sob a gestão da Secretaria de Integração Social. O objetivo é permitir que apenas pessoas cadastradas, pessoas capacitadas e identificadas possam exercer esse tipo de atividade, garantindo, sim, aí o cuidado com o patrimônio da pessoa, e fazendo o trabalho da forma como tem que ser feito. Outras cidades, eu já tive a oportunidade de trabalhar essa situação lá em Goiânia e via, né, os guardadores de carro, muitas vezes a gente conseguia colocar nele, através de uma parceria com a Polícia Militar, colocava nele um colete, esse colete ele já vinha com o número de identificação do cadastro dele e a gente podia acompanhar verdadeiramente essa situação que ele fazia. Eu acredito que o cabo Fred Cacheta também conhece essa realidade da nossa cidade e sabe que políticas públicas precisam ser feitas na tentativa de buscar mais segurança para a nossa população, para as pessoas de Anápolis. Nós sabemos que as pessoas que frequentam os shoppings e outros lugares que onde encontram, deparam com essas pessoas, às vezes passam por esse tipo de constrangimento. O nosso projeto também será incorporado ao Código de Posturas do município, fortalecendo a base legal para a fiscalização e aplicação de sanções. É uma medida que busca equilibrar a necessidade de ordem urbana com a inclusão social. Contamos com o apoio de todos para transformar Anápolis em uma cidade mais segura, justa e organizada. É essa a nossa ação, né? Desenvolver esse projeto aqui na casa e contar com a colaboração de todos para trazer. E hoje eu quero fazer também um agradecimento. O meu gabinete, por ter chegado, né, recente, eu sou do último pleito, eu tenho recebido muitas contribuições valorosas para a apresentação de projetos. Inclusive, esse projeto eu fui procurado por uma pessoa recém-chegada em Anápolis, ela veio de São Paulo e tem contribuído com muitos projetos bons que a gente pode aplicar aqui na nossa cidade. E de uma forma toda especial, eu agradeço o Sócrates por ter me procurado, e hoje nós podemos estar já falando sobre esse projeto na nossa cidade. Devolvo a palavra. Muito obrigada.
Réplica.
Vereador Fred Cacheta, réplica. Na sequência, vereador Ananias.
Obrigado, presidente. Quero antecipar os meus parabéns à vereadora Capitã Anizete, um projeto de extrema importância. Todo mundo não só foi constrangido, mas também foi persuadido. Infelizmente, principalmente as mulheres, como a senhora citou, realmente têm sofrido com essas pessoas que se acham que é dono da rua, né, vão com persuasão, com o cara, desculpa o perdão da palavra, mas com a cara feia para tentar persuadir a pessoa para não ter o seu carro danificado. O que aparenta é que se você não requerer os serviços daquele flanelinha, daquele cuidador, o seu carro vai ser danificado. Então, a conscientização que eu dou até que esse projeto seja aprovado, e eu acredito que ele seja aprovado, e já antecipo meu voto, eu espero que as pessoas dêem um mínimo de atenção, porque a hora que perguntarem, começar a interlocução, é melhor falar não, obrigado, para que não tenha esse poder de persuasão em cima do motorista ou da motorista. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado pela palavra. Capitã Elisete, gostaria de te agradecer por ter me citado. Realmente o balcão do emprego, ele tem funcionado, nós temos tido êxito. Eu também sou propositor de uma indicação que é o mutirão do emprego. Sou presidente da classe empresarial da Juventude Anapolina, onde a gente consegue várias oportunidades de emprego. E coloco meu gabinete sempre à sua disposição, que é uma grande parceira minha. Parabéns pela sua fala. Muito obrigado. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado. Na sequência, vereador Fred Cacheta, 5 minutos.
São 10h09, 10h09, transmissão da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, vereador Cabo Fred Cacheta, do PRTB, está lá na tribuna também no pequeno expediente. São 5 minutos, vamos acompanhá-lo.
Muito obrigado, já cumprimento toda a mesa na pessoa do meu presidente, vereador Dr. José Fernandes. Cumprimento os demais pares, a pessoa do meu amigo, vereador Domingos Paula. Cumprimento a vocês que estão aqui presentes no plenário, você que nos escuta através da Rádio Manchester ou através do nosso canal TV Câmara Anápolis no YouTube. Bom, o motivo que eu subo aqui hoje na tribuna do pequeno expediente é para falar e chamar a atenção e pedir ajuda do vereador Ederson Lopes, que tem uma ligação muito grande tanto com o secretário de obras, quanto a praça Ana de Oliveira Fernandes, situada ali no conjunto Vila Verde. Doutor Zé Fernandes citou que o secretário é um secretário muito bom, Thiago de Sá, mas infelizmente aquela praça, vereador Ederson Lopes, eles foram lá e roçaram só a metade. Só a metade. O senhor que às vezes passa por ali, eu sei que o senhor faz parte do trânsito, o senhor puder observar, eles roçaram só a metade. Eu achei que passava-se um dia, às vezes foi por falta de pessoal, ou por falta de tempo, mas não, já tem uma semana. Já há uma semana que eles roçaram a metade da praça e a outra metade está sem roçagem, vereador Domingos Paulo. Como assim? Nós iremos trabalhar só com a metade das praças? A outra metade também vai ser inutilizada ali com o público? Lâmpadas também, vereador Ederson Lopes. Lâmpadas da praça estão queimadas há mais de 60 dias. E olha que eu já fiz requerimento. Mas, infelizmente, parece, por eu ser de oposição, parece que as coisas não estão fluindo. Então, eu peço ajuda a você, vereador Ederson Lopes, que é um lutador daquela região ali, tem uma entrada muito grande dentro do Vila Verde, para me ajudar a recuperar aquela praça, que foi com tanto custo que conseguimos na gestão passada do prefeito, ex-prefeito Roberto Naves, aquela praça que havia 40 anos, que toda a comunidade do Vila Verde aguardava, mas infelizmente de janeiro para cá ela está sendo deixada de lado nas questões de roçagem, pintura, manutenção dos brinquedos, as lâmpadas estão queimadas, isso nos entristece muito. Então, peço a ajuda do senhor, vereador Ederson Lopes, lá com a pracinha do Vila Verde. E o segundo assunto, eu não ia tratar de outro assunto, mas infelizmente não tem como deixar aquela senhora, irmã da nossa ex-vereadora, Dilma Rodrigues, que está ali bastante emocionada, aos prantos, sendo acolhida ali por alguns jornalistas, alguns vereadores, alguns assessores, que realmente o assunto que ela trouxe de retirada dos idosos ali do Centro Dia do Idoso e alocarem ali no centro de convivência, de uma forma tácita, de uma forma que, sem aviso, sem nenhum comunicado, isso realmente nos faz pensar até quando vai a maldade. Porque ali um local de acolhimento, onde os idosos passavam o dia e depois retornavam às suas residências, e agora serem tirados de uma forma dessa, disseram que vai transformar em outra coisa ali, uma luta tão antiga, e que tem emenda da vereadora, ex-vereadora Dilma Rodrigues, tem emenda de 1 milhão do deputado Major Vitor Hugo, 1 milhão, vereadora Thaís está aqui, e sabe que quando ele mandou os 3,5 milhões, 1 milhão foi para o Centro Dia do Idoso, e agora de uma forma ruim, para não dizer outra coisa, tirar os idosos ali e levar para o centro de convivência, não é o local. O próprio nome já fala centro de convivência. E o pior, querer transformar o Centro Dia do Idoso em outra coisa. Me disseram a UPA, não sei até onde é, isso aí chegou até a mim, não posso ter a certeza. Mas estaremos sim acompanhando isso, vereador Domingos. Quero acompanhar. Isso é inadmissível. Inadmissível. A senhora está aos prantos. Diz que os idosos que estavam ali também, muitos estão aos prantos. Muitos, vereador Luzimar Silva. E nós como vereadores, nós como legisladores, nós como fiscalizadores, temos o dever de ir atrás e resolver essa situação. Obrigado, eu vou falar.
Réplica, presidente.
Réplica, vereador Ederson.
Obrigado, você, presidente.
Vereador,
dizer para o vereador Fred que já entramos em contato aqui com o secretário. O fato da equipe ter ido lá, Fred, mostra a importância que dá para aquela região.
Fred Cacheta.
Frederico Cacheta. Mas serve para todos nós, estamos aqui para atender as demandas da população, porque o interesse quando o vereador cobra, não é do vereador, é da população, a demanda da população. Então, só mostrando que há realmente um interesse e uma atenção especial a todas as praças, inclusive a Praça do Vila Verde, que eu tive a honra de fazer aquela praça lá. Porém, aconteceu um imprevisto, eles tiveram que ir para uma outra região, mas já hoje, já estava até na programação, hoje já está finalizando o serviço lá. Então, eu quero aqui parabenizar o secretário Thiago de Sá, que é um excelente secretário, que está na gestão há 5 meses, e dizer que ele já tem feito muita coisa nesses 5 meses, inclusive leis importantes que foram aprovadas aqui por essa casa, foram elaboradas pelo secretário Thiago e a sua equipe, e que vão ter colheitas produtivas para a nossa cidade a curto prazo. Então, dizer que o problema hoje já será solucionado. Vereador, obrigado. Eu vou a palavra, presidente.
Vereador Domingos.
Obrigado. Só informar a população, já tem 2 semanas que aconteceu essa metade da roçagem lá e não voltou. 2 semanas. Então, o imprevisto foi grande. E as leis que o Thiago elaborou junto com o prefeito, mandou para essa casa, a gente aprovou, votou a favor, como cartão corporativo, que outro vereador acabou de usar a tribuna, o vereador Luzimar, dizendo que não utilizou para poder comprar o uniforme de quem trabalha no cemitério. Então, assim, a Câmara tem dado respaldo para que o secretário possa desenvolver o trabalho. Só que o trabalho não está acontecendo. Aí o vereador vem falando que conhece. Conhecer como? Não atende o vereador? De que forma que vai conhecer? Conhecer o trabalho de que forma? Cadê aquela pessoa que ia ter lá para poder fazer a locução com o representante direto do povo? Porque o vereador é o representante direto do povo. As pessoas nos procuram para resolver problemas. E a gente leva até o secretário e não é atendido.
Parabéns pelo empenho na fiscalização e no dever do ofício, Domingos. Em 2025 eu estou te vendo de uma maneira bem ativa. Vereador Luzimar, réplica.
Sim, realmente, na fala do Cacheta, lamentável. A gente vê essa gestão, a gestão da destruição. O que estava dando certo foi fechando. E cada dia recebendo a notícia de mais coisas fechadas. A gente vê o desespero dessa senhora aqui na galeria, né, coração partido, essa lágrima dela, esse choro, né, de contrariedade. É o choro do desânimo. É o que essa gestão tem feito e está fazendo cada dia. Né, notícias, só notícias. A Rayana, não tem mais. Restaurante, vamos fechar. Vamos fazer o povo de bobo, vamos entregar as marmitas frias para eles. Culpa da mulher, vamos fechar também, vamos ser birrento. Foi dinheiro da deputada. Não, a política acabou lá em outubro do ano passado. Os hospitais fechados. E agora,
conclui,
aí o centro do idoso também. Então, cada dia, será que a gente vai ficar esse ano todinho só vendo aí as portas sendo fechadas? Meu Deus, a gestão de Satanás é essa, devolvo a palavra.
Eu tenho o dever de estar conduzindo a sessão, o Luzimar, e pedir no mínimo o que a gente vem falando, zelo com o que fala. Abrindo o grande expediente, vereador Reamilton.
Agora, 10h19, vereador Hamilton do Autismo.
Bom dia, senhores e senhoras. Cumprimentar aqui o vereador, presidente dessa casa interina, agora José Fernandes. Tenho meus cumprimentos também ao vereador Elias Tunana, cumprimentando a todos os novos vereadores. Você que nos acompanha através da TV Câmara, da Rádio Manchester e através das redes sociais. Bom, obrigado. É esse o som que nós escutamos, ou parecido, ao longo da vida, dentro das unidades escolares. Parece ser perturbador. Inclusive, o jornalista aqui, Lucivan, gritou: chega. É, parece ser perturbador. E para muitos são. Né, os pedagogos e outros que é da área da educação entendem que o som acaba sendo perturbador. Eu havia, na outra legislatura, feito uma indicação para a questão da sonorização escolares pudesse, ao invés desse som, utilizar uma música no ambiente, uma música maviosa, para que pudesse ter aquela transição de turno ou hora-aula, para que pudesse, né, de forma mais agradável, ter essa transição, ou até mesmo o momento de intervalo do recreio. Por isso, mais uma vez, protocolei esse projeto nessa questão de autorização, justamente pelo nosso tema que nós buscamos resguardar nessa casa, que é a pessoa com deficiência intelectual, né, TDAH com sobrecarga, ou autismo com sobrecarga, para que possam ser modificados esse tipo de autorização na hora dos intervalos dentro das unidades escolares do nosso município. E eu quero aqui chamar a atenção dos nobres vereadores para que nós possamos, em colegiado, ter essa atenção para que esse projeto tenha sucesso. É um projeto que, com certeza, irá trazer conforto auditivo, né, aos alunos dentro da sala de aula, em especial os autistas que vivem a característica da sobrecarga na sua situação de audição. Então, quero aqui chamar a atenção de todos e já agradecendo aí, né, com certeza, os votos favoráveis para esse projeto. Ontem aconteceu aqui na casa de lei um projeto muito importante, que é o projeto no qual teve um direcionamento da vereadora Cleide, projeto Mãos que Salvam. Honrando aqui diversos agentes que trabalham à frente, tanto do judiciário, ou outro segmento, que vem a trazer esse olhar da criança que fora violentada. E ontem eu falei da Lei 4.140, que é a Lei do Maio Laranja. Essa lei, ela foi instituída pela vereadora Ciliane e pelo vereador Zé Fernandes, que é trazer o tema desse olhar. É não apenas um momento de publicidade, mas aqueles que vivem essa realidade, né, poder ter aí um canal de comunicação para poder denunciar, né, esses atos que acontecem. E o Disque 100 está aí, para que, se houver suspeita de algum tipo de abuso, exploração sexual infantil, que você venha denunciar. Então, quero parabenizar aqui o vereador Ciliano por esse olhar, lá no começo do mandato, o vereador José Fernandes, né, que já vem trazendo pautas muito importantes. E agora, nessa casa de lei, né, é um modelo legislativo municipal, o primeiro do Brasil, nós temos, junto à Procuradoria da Mulher, a Subprocuradoria da Criança, do Adolescente e da Pessoa com Deficiência, para justamente destacar esses temas. Existem algumas pesquisas que mostram que mais de 70% de crianças que sofrem algum tipo de abuso, ela está nessa linear, ou deficiência intelectual ou tipo de deficiência. Então, é esse o nosso olhar de buscar aqui esse respaldo e essa garantia na Casa de Lei aqui, Câmara Municipal de Anápolis. Ontem também teve até cheguei um pouco atrasado aqui no evento, porque eu estava participando ali na União Evangélica da 10ª Olimpíadas da APAE, que é para as pessoas com deficiência. E o Estado de Goiás, né, após 10 anos, não se fazia nenhum tipo de evento nesse sentido aqui com as APAE em Anápolis. E eu pude estar revendo ali alguns amigos, como o Carlão, que é prefeito de Silvânia, que também, né, foi presidente da APAE Silvânia e faz parte hoje do conceito da APAE em Goiás. Professor Jarbas, que é o presidente da APAE Brasil. Também o professor Marcelo, professora Renata, que é da Escola Maria Montessori. Presidente Vanderlei, quero aqui parabenizar a todos no nome do Vitão, o Vitor, né, que é um rapaz que tem mostrado aí a sua força, a sua dedicação e tem representado a APAE Brasil afora. Então, parabéns, né, Anápolis, sediando, né, mais uma Olimpíada que traz no conceito PCD de sua importância. E ontem eu pude rever ali o meu amigo doutor Eduardo, que é o advogado das APAE Brasil. E quando nós conversarmos sobre o CONAD, sobre a supressão da representatividade da cadeira da ABRA, que trazia representação dos autistas nível nacional, eu fiquei surpreso ainda do que ele me disse. Ele, não apenas a cadeira dos autistas foi suprimida da ABRA, mas também a cadeira que representava a APAE Brasil. Olha só, o CONAD, o Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, retira uma grande representatividade dos excepcionais da APAE dentro da temática PCD no Brasil inteiro. Então, um conselho que, de fato, tem retirado cadeiras que representam e vivem a realidade na ponta e, de fato, com muitas propriedades. É o que a APAE tem feito ao longo dos anos. Então, é lamentável o que está acontecendo no nosso país. Eu quero aqui aproveitar minha fala e trazer aqui boas-vindas ao vereador Elias Dunana, dizer para ele, né, da nossa alegria poder recepcionar aqui o Legislativo Anapolino, né, um trabalho de suma importância, né, o senhor que vem ao longo dos anos lutando ali pela região da Vila São Vicente, né, a igrejinha, né, e com certeza o senhor vai trabalhar aqui as suas demandas regionais. A palavra vereador, ela vem da sua etimologia do original, verear, né, que quer dizer veredas. Ou seja, para nós que é mais matuto aqui da região do Centro-Oeste, nós chamamos de trieiro. Né, doutor Zé Fernandes? Trieiro, o senhor lembra dessa palavra? Trieiro. Então, o vereador, na sua etimologia da palavra, era aquele camarada que antigamente ele subia num cavalo e ia para as veredas e fazia esse traslado, esse caminho, indo nas comunidades, trazendo as importâncias e levando para o representante ali da sua polis, ou seja, da sua comunidade. Então, ele era o mensageiro, ele fazia essa transição, buscando as demandas, trazendo e buscando a resposta. Então, esse é o nosso papel como vereador. Como legislador, é trazer aqui projetos tal como a capitã Elisete trouxe aqui. Ouvir a população e trazer projetos de lei, legislar, criar leis. Então, essa é a nossa função e eu quero desejar toda a sorte do mundo para o meu amigo Elias Dunana, que Deus te traga sucesso na sua vereança, né, e no seu propósito como legislador nessa casa de lei. Muito obrigado, eu vou falar.
Réplica.
Vereador Elias Dunana, réplica.
Obrigado, meu amigo vereador Hamilton, por essas palavras. Pode ter certeza que vou lutar, sim, do fundo do meu coração, com todas as minhas forças, por aquela região ali da igrejinha, que até hoje viveu de migalhas. Nunca foram, ninguém olhou para aquela região como deveria ser olhada mesmo, né? Com valor, com tantos moradores que ele tem, aquela entrada perigosa, falta colégio municipal, falta uma praça digna, falta área de lazer, falta tudo ali. Mas agora, com fé em Deus, a gente vai conseguir muitas coisas. E obrigado. Tamo junto. Deus abençoe.
Na sequência, vereador Domingos de Paula.
São 10 horas e 31 minutos. Agora o vereador Domingos Paula, do PDT, vai usar a tribuna no grande expediente. Ele tem 10 minutos para falar na tribuna, na sessão desta quarta-feira, 21 de maio de 2025.
10h31. Bom dia. Fiz questão de passar ali e dar um abraço no presidente em exercício, vereador doutor Zé Fernandes. Cumprimentar você que acompanha a sessão aqui no plenário, você que está nos ouvindo pela Rádio Manchester. Infelizmente, todo dia a gente sobe aqui na tribuna para poder trazer um desmancho dessa administração Márcio Correu. Assim, a gente fica triste, porque quando fala de desativar ali o centro dia do idoso para poder estar ampliando a UPA, uai, prefeito, cadê o Hospital do Leblon? Abre o Hospital do Leblon, tem mais leito, não precisa desativar ali o centro do idoso. Será que você não conhece um idoso que precisa de ficar ali naquela instalação? Porque eu nem vou falar, às vezes, seu, não, porque você tem condição. Por exemplo, eu todo dia eu posto minhas redes sociais, vereador doutor Zé Fernandes, que eu passo na casa da minha mãe para tomar café com ela. Minha mãe tem 86 anos. Às vezes eu encontro ela na cama, às vezes já levantou, eu passo aí para tomar um café e conversar com ela. Agora, aquela pessoa que às vezes não tem condição e precisa de estar levando seu pai, sua mãe, para deixar ali no centro o dia do idoso, ali na Vila Esperança. Chegou lá, está fechado. Prefeito que usa a rede social todo dia para poder gravar vídeo, entregando uma Coca-Cola, conversando, às vezes, com um morador de rua, ou às vezes, num abrigo de criança, falando que vai levar para casa, não levou nem o irmão e nem a irmã. Será que ele não tinha tempo, o prefeito Márcio Correu, de fazer um vídeo, dizer à população que ia fechar o centro dia do idoso e ia estar transferindo para o CCI? As pessoas que vão lá, prefeito, precisam de cuidado, nem de dança, não. O CCI é o lugar onde o idoso vai para poder bailar. Vai lá para dançar o forró, dançar o short. E lá no centro de idoso, a pessoa vai para ser cuidada. Uma luta da vereadora Vilma nessa casa aqui, apoiada pelos vereadores, com emenda, com recurso, e foi lá e foi aberto, e o prefeito vai lá e fecha. E não traz uma satisfação. Aí o vereador, que é do mesmo partido do prefeito, sobe aqui, ó, vou olhar, eu vou enterrar. Enterrar de quê? Está fechado. O senhor estava com o prefeito ontem. O senhor foi chamado para poder passar o mel na sua boca lá, porque o senhor até agora não assinou. Acei, que eu já fui mais de 20 vezes para o senhor assinar, o senhor não assinou. Prefeito Márcio Correu, abre o Hospital do Leblon. Aí o senhor não precisa de fechar o centro dia do idoso, não. Ali foi feito com carinho, com preparo, adaptado, rampa de acesso, banheiro, local para poder realmente atender o idoso.
Boa paz, vereador.
Boa mesmo, vereador. Será que o senhor não pensa que o senhor vai ficar idoso? Vai. Se Deus quiser, Deus vai abençoar que o senhor vai ficar idoso e vai ter uma vida plena. E às vezes o senhor não vai precisar de cair, porque o senhor tem condição, o senhor tem dinheiro. E aquelas famílias que não tem? Você deu uma parte ao vereador Cabo Coelho Cacheta.
Obrigado, vereador Domingos. Sem contar, ainda bem que aquela construção foi uma construção bem elaborada. Porque de janeiro para cá, ali não tinha mais maqueiro. Então, às vezes, vinha algum idoso ali, até de sobrepeso e com idade avançada, que juntava-se pessoas ali para poder carregá-lo lá para dentro. Infelizmente, não tinha um maqueiro para poder levar aquele idoso ali para dentro. Obrigado, devolvo a palavra.
Aí o líder do executivo não está aqui para poder fazer ou defesa ou explicar ali a irmã da Vilma Rodrigues, que está com nós aqui, a senhora Maria, que está conosco aqui. Ela estava aqui esperando o vereador líder do executivo poder falar, porque o outro vereador do PL disse que não sabia. Não sabia como. Está aí as notícias de tudo quanto é lugar, não sabia que tinha fechado, de que forma, que planeta que ele vive, Muito triste. Eu acho que o prefeito está tentando tirar o foco daqui que aconteceu aqui, do secretário de comunicação dele, que foi preso. Porque todo dia traz uma notícia para poder tentar tirar o foco. Da minha parte, o senhor não vai tirar o foco, não, porque todo dia aparece um problema. Todo dia aparece um problema. Hoje pela manhã, teve uma fala de um advogado de uma empresa grande aí, que requer que a polícia tome providência. Aquela fala ali no DM hoje de manhã requer uma providência da justiça para poder apurar se aquilo é verdadeiro, porque se não for advogado, ele tem que se explicar. Porque ele citou. Não falou que tem culpa, mas foi procurado um suposto interlocutor. Então tem que ter, até mesmo porque nós temos que ter cautela naquilo que a gente fala. Eu sempre falo a todos os vereadores que porventura vão usar a tribuna, tem que ter cuidado naquilo que fala. E a fala dele foi uma fala, no mínimo, para poder ter uma investigação, para poder saber se é verídico ou não. Né? Eu acho que as pessoas que acompanham o DM e outras notícias vão estar sabendo qual foi a fala dele. Eu não vou me aprofundar, porque eu não tenho conhecimento do conteúdo, mas já pedi para a gente poder estar olhando. E aí, Zé, agora eu vou escutar o conselho de Vossa Excelência. O senhor disse que sempre que tem uma coisa que a gente procurasse o Ministério Público. Agora eu vou procurar o Ministério Público. O Ministério Público já pedi aquela gravação, já me mandaram para poder o Ministério Público atuar naquele item, porque é muito grave. Muito grave, e o gestor da nossa cidade, ele vai ter que pronunciar. Tem que pronunciar. Porque o gestor está calado. Primeiro, prende o secretário dele, ele está calado. Hoje, mais uma fala desastrosa. Não deu tempo de pronunciar ainda. Mas ele tem que pronunciar. Ele vai ter que pronunciar, porque não pode ficar calado com as acusações dessas. No meu caso, eu já tinha pronunciado. Porque a gente, quando não deve, não teme. Ele tem que chegar e falar, aquilo é uma fala inverídica, inclusive porque esse cidadão já está abrindo uma ocorrência contra ele. No meu caso, eu ia fazer isso. Mas, prefeito, olha com atenção ali o Centro Dia do Idoso. Ali tem várias pessoas que trabalham naquele local para poder ajudar. Tem pessoas que deixam ali o pai, a mãe, para poder ter um atendimento de qualidade. Ali foi feito e foi preparado para poder atender o idoso na cidade. Eu vou estar aqui todo dia cobrando. É uma pena que não vai ter sessão mais semana que vem. Eu esse dia até mandei uma mensagem no grupo de vereador, pedi a nossa presidente, me inscreve no grande expediente o ano todo. Porque todo dia tem assunto dessa administração. Todo dia um assunto desastroso da administração. Todo dia. Está faltando pouco para terminar meu tempo. Eu quero aqui fazer um cumprimento especial a nossa primeira dama do estado de Goiás, a Gracinha Caiado, que mandou 2.400 cobertores numa parceria com a OVG para poder entregar aqui na cidade de Anápolis. Sim, eu não vi grande divulgação por parte da administração nesse sentido, mas quem mandou esses cobertores para você que está ganhando um agasalho aí, esse agasalho que não é da prefeitura, não. Esse agasalho é da OVG. É a nossa primeira dama do estado de Goiás, com a parceria com o VG e também com a parceria criada com o município. Mas não vi uma grande divulgação. Igual quando entregou os kits escolar, a gente não via uma grande divulgação. E também cumprimentar a deputada Vivian Naves, ontem fez uma parceria entregando 300 cobertores para aquelas famílias carentes. A deputada Vivian Naves, que tem um carinho especial para o Centro Dia do Idoso ali, junto com o ex-prefeito Alberto Naves, vai fazendo, né? Igual a gente construiu o hospital que a oposição, na pessoa do Zé Fernandes, pediu 4 anos, não abriu de pirraça. Fez o hospital da mulher, aí fechou. E o engraçado é que o prefeito estava lá em Brasília com o senador falou, nós precisamos de abrir um hospital da mulher lá em Anápolis. Ele não teve coragem de falar assim, não, lá tinha, eu fechei. Lá tinha, eu fechei. Eu, se eu tivesse lá, eu tinha falado, não, lá tinha o prefeito aí que fechou, ué. O prefeito mais correu, fechou, ué. Fechou. Prefeito, estamos esperando aqui uma posição do senhor sobre o seu secretário que foi preso. O dia que o senhor pronunciar, eu não falo nesse assunto. Mas enquanto o senhor não pronunciar, o prefeito mais correu. Todo dia eu vou falar. Eu vou falar, presidente.
Obrigado. Toda criança, quando vai fazer a transição de mamadeira para comida, papinha, chora muito. Próximo orador, vereador Ananias Júnior.
Só respeita essa cadeira que você está. Você está aí com o presidente, rapaz.
Eu respeito você e todos os vereadores e o poder. Agora, você não vai fazer cena, principalmente comigo, conduzindo aqui.
Então, respeite, então.
Fica
respeita,
quietinho
respeita,
no seu tamanho.
Vereador,
fica quietinho,
respeita.
Fica quietinho.
Você está com o presidente, olha, quer respeitar o outro vereador.
Que nem
aqui não tem neném, nenhuma madeira, não.
Eu vou pedir.
Aqui tem vereador que usou a tribuna, respeita.
Nem pedi para desligar seu microfone, vou pedir porque eu respeito, igual o senhor fazia. Fica quietinho, obedecendo o seu tempo regimental. Respeito o senhor e acho o senhor muito inteligente. O senhor não é retardado. Vereador, garantida a palavra, fica à vontade.
Obrigado pela oportunidade. Eu preciso mudar o assunto para tratar de assuntos importantes aqui da nossa cidade e da continuidade ao leve e inteligente trâmite da Câmara Municipal. Cumprimento a todos os ouvintes, todos que estão presentes, e preciso citar pessoas maravilhosas que estão aqui, que trabalham pelo nosso município, que lutam pelo melhor também do comércio, da indústria da nossa cidade. E começo pelo presidente da CDL Jovem, meu amigo Luan Samuel. Junto com ele ali, estou vendo a Louise, vice-presidente também da CDL. Estão com ele os diretores, meu amigo professor Hélio de Paula, que também é diretor da CDL, o Guilherme Carvalho, doutor Guilherme Carvalho, a Isabela Perene, meu grande amigo Rafael Vilela, que está ali presente, obrigado pela presença, toda a equipe de marketing, em nome do Isaac Silva e do Emerson Almeida. Quero cumprimentar também o presidente geral do CDL, que é o nosso amigo Vilmar Carvalho, e a Iresa Carvalho, minha grande amiga também. O assunto aqui é muito importante, é referente ao Dia Livre de Impostos. É um evento que acontece no Brasil todo, é nacional. Ele vai acontecer agora dia 29 de maio e é importantíssimo que registremos esse assunto e convido depois o presidente para estar dando entrevista na TV Câmara. Você vai ter uma oportunidade de falar sobre tudo que está acontecendo na CDL e no Brasil. Trata-se de um movimento nacional de conscientização tributária promovido pela CDL Jovem em parceria com o comércio local, com o objetivo de alertar a população sobre os impactos da alta carga tributária no cotidiano e fomentar o debate por um sistema mais justo, eficiente e transparente. Nessa data, empresas participantes venderão seus produtos e serviços sem repassar simbolicamente os impostos ao consumidor, para mostrar na prática o quanto cada item custa com e sem carga tributária. E agora eu vou contar uma grande empresa aqui de Anápolis que vai fazer essa redução e estarão toda a população convidada para participar. Porque são mais de 50 empresas que já confirmaram participação, abrangendo setores como vestuário, alimentação, pet shops, loja de ferramentas, cosméticos, acessórios e até postos de combustível, entre outros comércios de bairro e centros comerciais. A expectativa é alcançar mais de 1.000 consumidores diretamente, promovendo a educação tributária de forma acessível e prática. Vale ressaltar que a iniciativa não é contra os impostos, mas sim a favor de um debate aberto sobre equilíbrio, retorno social e eficiência na arrecadação e aplicação desses tributos. Até ontem, no dia 20 de maio de 2025, o Brasil já havia arrecadado mais de 1,5 trilhão de impostos, onde o cidadão trabalha cerca de 149 dias apenas para pagar impostos, o que reforça a urgência desse diálogo com a sociedade. Por isso, solicitamos o apoio desta Casa Legislativa para ampliar a visibilidade do DLI, que é o Dia Livre de Impostos, fortalecer a educação tributária e dar voz aos empreendedores locais. Contamos com o apoio de todos para transformar a DLI em um movimento ainda mais forte em Anápolis. E eu fui autorizado aqui, permitido, a citar uma grande empresa que vai fazer parceria com o evento, que é o Posto São Francisco. Assim que eles abaixam e retiram os impostos, eles provam lá o valor do etanol e o valor que ele ficaria sem o imposto. Né, tem um amigo ali meu, Léo Gabiati, que é motorista de Uber, fica atento com essa notícia. Até 20 litros por pessoa, por carro, vai ser permitido lá a R$ 2,00 e pouquinho o etanol vai ficar sem o imposto. Então, o Posto São Francisco é um dos parceiros, né, tive a permissão de citar o nome dele e muitas outras empresas. Já estamos com 50 aderidas e até o dia 29 muitas outras virão. É uma iniciativa muito bonita, muito interessante, de luta contra a cobrança excessiva e errada de impostos. Meu muito obrigado pela presença, viu, Luan, mais uma vez, te parabenizo pela frente do trabalho e me coloco à disposição, meu gabinete e também todos os pares dessa Casa de Leis, porque vocês merecem toda a atenção. E devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Ananias. Na sequência, vereador João da Luz. Sequência do vereador João da Luz, vereador Leitão.
10h47, agora o vereador João da Luz do Cidadania usa a tribuna no grande expediente. Vamos ouvir.
Obrigado, presidente interino José Fernandes. Cumprimentar todos os vereadores da mesa, a pessoa do meu amigo Hamilton. Cumprimentar aqui todos aqui presentes no plenário, os internautas, os ouvintes da Rádio Manchester. Eu queria manifestar aqui que eu acompanhei. Anápolis abraça, aqueça um coração. Foi uma ação lançada com a entrega de 2 mil cobertores. E eu quero aqui parabenizar a Jordana, que é a nossa assistente social, e a primeira-dama Carla. Eles fizeram uma campanha maciça nas redes sociais, nos canais de imprensa, chamando a sociedade, toda a sociedade, para colaborar doando cobertores. E viabilizaram 2 mil cobertores através da OVG, através da Gracinha Caiado. Então, quero parabenizar, porque realmente, esses dias para trás, eu fui levar o meu filhinho na escola, e a hora que eu estava descendo de madrugada, né, eu vi duas crianças passando por nós, e o meu filho, né, meu filho estava bem protegido, e eu vi essas criancinhas tremendo de frio. Então, nós precisamos, toda a sociedade precisa de solidarizar nesse momento de frio. Tem muitas famílias carentes que precisam da atenção. E eu quero parabenizar aí a primeira-dama Carla, que se mobilizou, né, através da sociedade, chamando todos para fazer doações. E eles estão recebendo nos CRAS nessas doações. Então, nós precisamos de interagir e ajudar as pessoas, as famílias carentes, que estão com frio nesse momento. E parabenizar também a primeira dama, a deputada Vívia Naves, pela campanha que ela fez aí distribuindo os cobertores, 300 cobertores. É muito importante todos participarem desse momento agora, porque o frio realmente chegou de verdade. Né? Quero repercutir rapidamente o guia do vereador. Olha aqui, ó. Como fiscalizar a administração municipal. Quem encaminhou isso aqui foi o Ministério Público para os vereadores. Querendo aqui mostrar, através dessa cartilha, o passo a passo, como o vereador pode estar fiscalizando o executivo, a administração municipal. Então, vamos começar com uma curiosidade. Você sabia que a palavra vereador vem do grego antigo, que significa aquele que constrói caminhos? Isso mesmo, seu papel é criar pontes entre o povo e o governo, garantindo que as necessidades da população sejam atendidas. Construindo pontes, o vereador, ele vai construir pontes. E aqui tem vários temas aqui, ó. Entendendo o seu papel, o papel do vereador, o controle interno da prefeitura, a transparência, orçamento e finanças, patrimônio municipal, licitações de contratos, gestão de pessoal, gestão operacional. Então, eu queria deixar aqui disponível para todos os vereadores. Uma das coisas que eu estou observando é o seguinte: você só consegue conversar com o governo se você tiver diplomacia. Se você tratar as pessoas de forma desrespeitosa, com agressividade, você nunca vai ser ouvido. Então, eu queria deixar essa cartilha aqui, que todos leiam, né? Todos os vereadores leiam, e que use a diplomacia para poder conquistar, né? Você precisa de até a oposição para ser respeitada, não é com gritos, com brados. Você tem que ter o que? Diplomacia e ter o respeito mútuo. Todos os entes, todas as instituições, todos os poderes, eles merecem o respeito, merecem o tratamento de respeito. Eu estou vendo pessoas aí realmente usando, viu, presidente José Fernandes, usando de forma desrespeitosa para poder conquistar alguma coisa para o povo. Então você tem que saber como mediar, você é o mediador entre o povo e o executivo que tem a responsabilidade de entregar os serviços. De forma desrespeitosa, com certeza você não vai ter abertura. De forma desrespeitosa, você está chamando a pessoa para a guerra. Então não é assim que você vai conquistar o respeito e vai ter a atenção dos poderes, executivo municipal, estadual, federal. É preciso de ter tratamento republicano para você alcançar respeito e ser ouvido, as suas demandas serem ouvidas. É, aqui, por exemplo, eu quero demonstrar aqui uma atitude de respeito, de gratidão ao secretário Tiago de Sá Lima. Nós fizemos um ofício chamando a atenção para uma ponte que foi que desmoronou ali naquela região ali, ó, entre a vazão do córrego Reboleiras. É uma via de acesso ao bairro Verona, é o conjunto de chacras, mansões e a base aérea. Desmoronou, a chuva caiu e provocou erosões. E vários moradores daquela região me procurou para poder a gente intervir junto ao secretário de obras, o Tiago, e nós encaminhamos um ofício para o Tiago, e o Tiago respondeu através de um documento aqui, ó, de forma republicana, respeitosa, mostrando o cronograma que essas pessoas vão estar recebendo essa obra. O governo do estado de Goiás, Fred Godoy, meu amigo, Fred Godoy, através do governo do estado de Goiás, em parceria com o município, essa ponte será reconstruída no prazo de 60 dias. Então, eu quero agradecer aqui a resposta imediata e deixar esse cronograma à disposição das pessoas, que às vezes fica desesperada, porque é uma estrada vicinal, é a única estrada vicinal que realmente dá acesso a esses setores aqui. Eles pediram para a gente intervir e nós recebemos aqui de forma respeitosa um ofício-resposta. É de forma republicana, de forma democrática, que você vai conseguir resolver os problemas. Por exemplo, eu estou vendo vereadores aí esperneando, desesperado, porque o centro dia do idoso vai ser mudado lá, a configuração. Hoje o gestor é outro, o gestor tem uma visão diferenciada de como administrar a cidade. E nós vimos aí que ele está encaminhando esses idosos para o centro de referência. O centro dia só recebe os idosos. Provavelmente, o objetivo de estar recebendo esses idosos mudando o local não vai desconfigurar a intenção do projeto. Eu tenho certeza que essa creche do idoso, aqueles pais que querem deixar os seus aqueles filhos que querem deixar seus pais à disposição dentro do centro dia do idoso, que vai ser agora o centro de referência, com certeza vai poder contar com esse suporte e apenas está deslocando o local de atendimento. Eu vejo o desespero de alguns vereadores que às vezes fica aí desesperado, mas o gestor agora é outro, nós temos que respeitar as decisões do chefe do executivo. Então eu gostaria, Fred Godoy, você quer falar?
Eu peço o ano depois lá.
Então é isso, acho que nós temos que respeitar as decisões do chefe do executivo, o prefeito agora é o Márcio Correia, muitas coisas mudarão, não é porque o vereador A ou B quer que seja assim que ele vai estar atendendo. Hoje a visão de gestão, a visão administrativa dele tem que ser respeitada. Nós estamos aqui para apoiá-lo nessas decisões, nessas modificações, desde que seja para atender a população da melhor forma. Obrigado, presidente José Fernandes. Devolvo a palavra.
Réplica, presidente. Vereador Fred Godoy. Na sequência, o vereador Leitão aqui na tribuna.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Agradecer o vereador João aí que não citou para não dar a parte, mas já, só lembrando que não serão só apenas essa ponte, não, João. São 6 pontes. É uma parceria que a prefeitura está fazendo com a Goinfra aqui. Parabenizar também o Pedro Salles. Mas deixo um abraço especial ao secretário de Obras, Meio Ambiente e Habitação, Thiago de Sá, pelo trabalho, por todo o pedido que a gente tem feito a ele, temos sido atendidos, não só a ele, mas também a toda a equipe dele. Ali podemos citar o Fausto na Habitação, o Thiago Vitorino no Meio Ambiente, e sem deixar que nos auxiliam muito, o Paulo Vargas e o Wanderson. O Wanderson, ontem eu fiz um pedido, uma troca de lâmpada para ele, ele trocou ali em volta de alguns condomínios, muitas lâmpadas, então eu gostaria de deixar esse registro aqui. Porque alguns estão falando que eles não estão sendo atendidos, mas todo ofício que manda ele, nosso gabinete é atendido com uma certa rapidez. Então, deixa um abraço especial a eles e pode contar comigo. Devolvo a palavra.
Agora são 10 horas e 58 minutos. Vereador Leitão, do sindicato.
Bom dia, senhor presidente. Através da sua pessoa, cumprimento toda a mesa diretora. Cumprimento a imprensa aqui presente e todos aqueles que nos acompanham pelos canais de comunicações e todos os repórteres que estão aqui. Quero cumprimentar também os novos pares. Quero cumprimentar o meu amigo Kleber, colaborador da Caoa Montadora, que hoje nos prestigia aqui através de você, Kleber. Cumprimento também a todos os trabalhadores da Caoa Montadora e quero cumprimentar também aqui o meu amigo Pingo, do Sindicom, lá de Catalão, que veio nos visitar aqui com a sua equipe. Obrigado, Pingo. Sua presença aqui nos engrandece aqui. Um abraço para todos lá de Catalão. Quero dizer aqui também para algumas pessoas que nos procuraram ontem ali na Vila Mariana e tranquilizá-las que já estive conversando com o secretário de Esportes, o Divino, e nós vamos tentar fazer o que for de melhor dentro das condições para trazer melhor condições para que aqueles pessoal que usa aquele campo, o terrão da Vila Mariana, possa ser usado com mais dignidade através de construções de banheiros para que as mulheres possam usar. Também quero desejar boas-vindas, que hoje eu não estive aqui, mas boas-vindas, Elias, que Deus possa te abençoar e te proteger nessa caminhada aí. Outros assuntos que eu vejo de extrema importância, que eu não vou deixar de falar aqui, pelo menos uma vez no mês irei subir nessa tribuna para cobrar um posicionamento realmente da Codergo sobre aquela situação da Rua 11, ali no Daia, que fica a divisa entre a Caoa Montadora e também o Municalisto, onde várias pessoas estão correndo riscos, e risco realmente de vida. Por quê? Porque não fizeram uma entrada adequada para aquele bairro. E também, até nesse momento, a Equatorial não se posicionou a respeito da instalação da linha para poder colocar iluminação naquela rua. Isso é muito sério. Estamos falando de vidas. E quando se fala de vidas, não podemos brincar. são pais, são mães de famílias que estão trafegando naqueles lugares ali, colocando as suas vidas em risco por negligência de uma operadora. Também quero parabenizar aqui o Paulo Vargas, né, o secretário Tiago, por todas as demandas que nós levamos para eles, foram bem atendidas. Atendidas com zelo, com uma preocupação muito grande, não só do pedido da vereança, mas também para a segurança da população. Voltar também a dizer sobre a retomada das construções dos quebra-molas. Isso é medida de segurança também. E quero parabenizar aqui a Polícia Militar por estar intensificando as suas fiscalizações em relação às motos barulhentas e também aquelas bicicletas no qual estão colocando os motores, estão andando, muitos jovens colocando as suas vidas em riscos através desses equipamentos. Isso é muito importante. Não sei, mas o nosso amigo vereador Fred Cacheto pode nos dizer, mas hoje eu ouvi uma reportagem vinda de Goiânia, que eu achei de extrema importância, que é o quê? A não aplicação da multa, se for comprovado que aquela pessoa está usando o celular a uso do seu trabalho. Aquele código lá é muito importante. Se aqui em Anápolis também tivesse a condição de rever esse código, vai ser muito importante para quem trabalha na questão de Ubers, de motos ou entregadores. Hoje foi anunciada a retirada. Se o trabalhador realmente comprovar que está usando aquele aparelho no trânsito a trabalho, não vai ser aplicada aquela multa. Então, a Anápolis também, nessas condições de rever esse código, se torna muito importante. Devolvo a palavra, presidente. Obrigado.
Réplica.
Vereador Elias.
Quero agradecer ao vereador Leitão por me parabenizar e dizer que estamos juntos aí, Leitão. Essa luta é uma luta do secretário Divino e pode ter certeza que essa reforma vai ser feita. E também dizer que a todos aqui que a gestão Márcio Correia é uma gestão abençoada por Deus e que gestão de Satanás é a gestão que deixa a cidade endividada mais de bilhões aí, tá? Se hoje está do jeito que está, é porque a gestão passada quebrou Anápolis. Deus abençoe.
Réplica.
Vereador Cacheta.
Olha, eu quero responder meu amigo Leitão, né? Eu desconheço, né, essa legislação do qual permite que o condutor do veículo, estando provando que estando trabalhando, exime da multa. Eu vou procurar saber, talvez seja uma novidade, porque é uma infração gravíssima. Inclusive, se estiver até parado no semáforo, ele não pode utilizar o telefone. Então, mas eu quero aprofundar mais, mas eu acredito que é uma lei do CTB. Não é porque uma cidade permite que outra vai permitir também. É uma lei de Código de Trânsito brasileiro. Então, teria que ter todos os municípios. Então, mas eu vou procurar saber e te trazer mais informações. Tá bom? Obrigado, eu vou falar.
Obrigado, vereador Hamilton. Conduz esse trabalho que eu vou falar agora no grande expediente.
Agora são 11:04. Vereador Zé Fernandes, vice-presidente. Presidente em exercício, fala agora na tribuna por 10 minutos. Vamos ouvir. 11:04.
Eu quero cumprimentar todos que estão presentes e também assistindo à distância, no nome da nossa presidente Andréia, excepcionalmente, ela não pôde estar aqui. E a ideia dessa fala minha aqui é para falar algumas coisas positivas, mas antes eu quero fazer algumas considerações da fala dos colegas que me antecederam. E quando eu falo que o leite na mamadeira era docinho, tinha um leite de nã, mucilon, e agora o leite muda, começa uma papinha que às vezes não tem um tempero que a gente gosta, o bebê chora. Foi citado aqui que há um desmanche do CDI, do Centro do Idoso, lá da Vila Esperança, e a ampliação da UPA. É, a falta de informação gera narrativas e até mentira. E eu até acredito nos colegas que criticaram na oposição que a intenção não é mentir. Mas eu vou esclarecer, seja para essa senhora que estava aqui ou para a oposição que pontuou, que na cidade existe em torno de 60 mil idosos. O CDI cuidava de 30 idosos. Ainda tinha 59.970 idosos para ser cuidado, e ainda tem. E essa unidade, tão zelosamente construída em memória da ex-vereadora colega nossa, dona Vilma, que foi minha paciente, ela não está sendo fechada, ela está sendo transferida para o CCI. E ao contrário do que falaram, para dançar um shot, um forró, não tem nada a ver, nada a ver. O CCI vai continuar com as suas atividades e o CDI vai continuar com as suas atividades. Mas a nossa preocupação não é somente com os 30 idosos que estão lá, mas com os 60 mil que precisa e os mais de 400 mil pessoas de Anápolis. Então, o CDI ainda existe e vai continuar assistindo essas pessoas. E no local vai ser, sim, construído mais uma unidade de atendimento de saúde, que não é a ampliação da UPA. Ela vai ter um outro perfil que, no momento oportuno, a secretaria vai se pronunciar. Com relação ao Hospital Leblon, já discutimos aqui, eu tenho certeza que todos os vereadores, inclusive a oposição, sabem interpretar. Às vezes não sabe a lei, ou às vezes não lê, por preguiça ou desinteresse. Mas já foi publicado no hospital, no Diário Oficial, já tem uma OS que vai conduzir esses trabalhos lá agora. Essa OS vai fazer um diagnóstico, receber o que já tem ali de estrutura física, pra, e criar as condições para atender o mais rápido possível a população de Anápolis. Foi citado também que o prefeito fica distribuindo Coca-Cola aí à noite, nas madrugadas, indo no orfanato, falando que vai levar a criança para casa, e é mentira essa fala, e eu já falei que é mentira essa fala. Agora, não tem muito tempo, não. Enquanto o meu prefeito, o nosso prefeito atual, está na rua acompanhando e servindo Coca-Cola ou dando carona, como já foi feito, tem outros prefeitos aí que ficaram na roda de baralho nesse mesmo horário. E eu não via ninguém dando pio aqui. No mesmo horário que o nosso está trabalhando aqui, acompanhando, o outro estava jogando um carteado e não falava nada. Mas eu quero falar, nesse tempo que me resta, sobre saúde, em especial o programa HIV-AIDS, que acontece aqui em Anápolis, e tem o comando direto do meu amigo, Dr. Marcelo Cecílio Dyer. Ontem fez 40 anos da descoberta do vírus HIV, 40 anos. E o HIV, ele tem como tratar para quem já está infectado, e para quem corre o risco de infectar, também tem a profilaxia, e Anápolis tem um serviço de excelência funcionando no comando do Dr. Marcelo Cecílio Dyer e que foi agora reconhecido pelo Ministério da Saúde com selo de ouro pela qualidade da assistência. Só para todos terem ideia, nesse momento, de forma ativa, pacientes infectados do HIV têm 1.940 pessoas, quase 2.000 pessoas sendo acompanhadas por esse programa, esse serviço aqui na cidade. E naqueles casos que tem que usar uma medicação para prevenir de forma profilática, para quem convive ou tem alto risco de infecção, por exemplo, tem casais casados que o cônjuge já está infectado e o outro não. Para essas pessoas, nesse momento são 600 pessoas em acompanhamento profilático tomando remédio. Então tem 2.000 sendo assistidos já com diagnóstico, 600 sendo acompanhados e não tem HIV positivo, mas toma essas medicações,
E mais, 24 crianças sendo monitoradas e 7 gestantes nesse momento, HIV positivo, e tomando remédio para não infectar a criança que ela está gerindo. Então, eu quero cumprimentar o Dr. Marcelo Dyer, a Secretaria de Saúde, o prefeito Márcio Corrêa, que tem de forma diligente olhado com atenção esses problemas da saúde, reconhecendo e fortalecendo a rede e dando condições para programas tão significativos como esse, que assiste em torno de 3 mil pessoas entre quem está infectado e quem corre o risco de infectar, ou crianças que estão na barriga de mamãe que já têm o diagnóstico, conduzindo de forma tão competente isso. Doutor Marcelo Dyer, você tem o meu reconhecimento como vereador aqui do Poder Legislativo e a cidade de Anápolis. Sabemos que esses quase 2 mil pessoas não são só de Anápolis, mas a maioria é sim de Anápolis, e esse trabalho consegue cuidar da nossa macro-região. Para finalizar, eu gostaria de deixar uma fala preocupante aqui. Eu não sei se você sabe, vereador Elias, ontem a Organização Mundial de Saúde aprovou um grande acordo mundial em que, se tivermos uma próxima pandemia, quem vai coordenar as ações vai ser a Organização Mundial de Saúde, independente do país onde esteja cometendo, independente do Ministério da Saúde, independente do governo que estiver. Eu vejo isso com muita preocupação, porque no caso de 2020, da pandemia do Covid, todos os países tinham, sim, a competência para fazer a gestão em cima dessa pandemia. E ontem foi aprovado na Organização Mundial de Saúde, e o mundo, os países, têm até 2 anos para aprovar isso no Congresso, para ter a lei concordando com essa conduta, e eu espero que aqui no Brasil a gente tenha, no mínimo, a razoabilidade para entender que isso pode sim ferir a soberania nacional nossa para cuidar dos brasileiros, diferente do que os indianos serão cuidados, dos africanos, e nós temos a nossa própria gestão em cima de crise, se houver, crise sanitária. Então, quero deixar aqui a minha preocupação como médico profissional da saúde, de que é sim um acordo global com sérios riscos de deixar na mão de alguns burocratas, alguns cientistas que, por vezes, podem ter algum viés na condução de uma próxima crise de saúde. Era isso que eu tinha
falado. Boa tarde, vereador.
Pois não, vereador Fred Cacheta.
Doutor Zé Fernandes, a questão do tratamento para os portadores de HIV e AIDS na cidade de Anápolis é um programa que realmente ele é muito importante. Mas eu acredito, senhor, como médico, e o que nós podemos fazer é aquela primícia: prevenir é melhor que remediar. Então, acredito que a cidade de Anápolis está precisando de uma campanha de conscientização, uma campanha do qual mostra que, infelizmente, a cidade de Anápolis está num ranking muito alto de portadores de HIV perante o cenário nacional, e trouxeram algumas políticas públicas para prevenção. Sabemos que quem tem está sendo assistido, mas o mais importante é trazer a conscientização para a prevenção, no caso do HIV AIDS e todas as DSTs. Muito obrigado, eu vou falar.
Obrigado, só complementando aí, as medidas profiláticas, não só a camisinha, mas também medicamentosa, está sendo feita aqui. Esse trabalho existe desde 1999, vereador. Já são 26 anos. E é importantíssimo essa divulgação. Nos últimos anos não teve, mas nós vamos fazer sim essa conscientização, trazendo aqui o executivo também, deixando isso a par, porque hoje tem prevenção. Essas 7 gestantes, por exemplo, essas 7 gestantes, elas devem continuar lá sendo assistidas se o bebê não infectar. Vereador, é o Ederson.
Só para dar uma participação rapidinha aqui, presidente, exercício, Camilo. Aqui diz, com relação a esse acordo na OMS, que o Brasil, ele não só votou favorável, mas que ele desempenhou o papel de destaque nas articulações para que esse acordo fosse aprovado. Então, eu tenho certeza que tem um viés ideológico, e eu compactuo com o senhor na sua preocupação enquanto médico. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, devolvo a palavra.
Convido o vereador Zé Fernandes a retornar aqui à cadeira da presidência para assumir os trabalhos dessa sessão legislativa.
encerro o grande expediente e já para começarmos a ordem do dia, eu peço para verificação do quórum. Vereador Reamilton.
Vereador Thaís, vereador Alex, vereador Elias, vereador Fred Godoy, vereador Oficial Federal Suender, vereador Luzmar, vereador Fred Castilho, vereadora Capitanizete, vereador João da Luz, vereador Ederson Lopes, vereador Domingos de Paula, vereador, vereadora Ciliane, vereador presidente dessa casa, interino José Fernandes, vereador Reamilton. Qual é o suficiente, presidente?
Obrigado. Já peço a vereadora Ciliane para a leitura das matérias, Paulo.
Bom dia a todos. Requerimento da Capitã Elisete, requerimentos número 2559, Domingos Paula, requerimentos número 2555, Frederico Godoy, requerimentos 2523 a 2525, 2558, José Fernandes, número 2526 a 2536, João da Luz, requerimentos número 2560, Leitão do Sindicato, requerimento número 2505, 2506, Policial Federal Suender, requerimentos 2508 a 2510, 2512, 2515, 2519 a 2519, 2539 a 2541.
Leitão não se encontra aqui não.
É prejudicado, segue o próximo.
Reamilton do Autismo. Ausente? Rimeiro, ausente também. Devo a palavra, presidente.
As matérias lidas estão em discussão. Tinha mais aqui, são mais matérias. Vai, pode continuar, Ciliane.
Número 416, 2025, Jean Carlos. Emenda. Requer que seja enviada indicação ao Prefeito Municipal de Anápolis e ao Secretário Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, solicitando a implantação de um parque linear na bacia do córrego João Cesário, desde a sua nascente no bairro Jardim Alexandrina até a confluência com o Rio das Antas, incluindo a instalação de academia ao ar livre, playground infantil, margeando o curso do córrego às mediações do Parque da Matinha. Número. Indicação 418-2025, Policial Federal Suender. Indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de um parque ecológico na área localizada na Avenida S5, Anápolis City, em frente à Escola Maple Beer, nessa cidade. Indicação 419-2025, Policial Federal Suender. Indicação à Secretaria do Estado da Educação de Goiás para a construção de uma escola estadual que atenda ao bairro Vivian Park e regiões adjacentes nessa urbe. Indicação 420-2025, Policial Federal Suender. Indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de uma praça com pista de caminhada, arborização, quadra poliesportiva, campo de futebol e parque infantil em espaço localizado no encontro da Avenida Benedito Faleiros da Silva com a Avenida Pacaembu e Nordeste, no bairro Paraíso, nessa cidade. Indicação 421-2025, Policial Federal Suender. Indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de um CMEI no bairro Calistolândia, nessa cidade. Indicação número 422-2025, Policial Federal Suender. Indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal para que seja realizada a revitalização e reforma dos equipamentos de academia, seja feita melhor arborização e a construção de estacionamento na Praça Vila União, situada ao lado da Unidade Básica de Saúde. Vila União, Travessa 7, esquina com a Avenida Lídia Fernandes, Conjunto Habitacional Vila União, nessa cidade. Indicação número 423-2025, Policial Federal Suender. Indicação ao chefe do Poder Executivo para revitalização completa do campo de futebol localizado na esquina da rua 6 com a Travessa 8, no bairro Frei Eustáquio, nesta urbe, providenciando um gramado adequado à prática de esportes cercado por alambrado, instalação de lixeiras, construção de arquibancadas e vestiários, bem como a instalação de iluminação em toda a área. Indicação número 425/2025, Policial Federal, Suender. Indicação ao chefe do Poder Executivo Estadual para a construção de uma escola estadual que atenda ao bairro Vivian Park e regiões. Indicação número 426, ano 2025, Suender, Policial Federal Suender. Indicação ao chefe do Poder Executivo Estadual para implementação de um programa de patrulha escolar em todas as unidades de ensino da rede pública municipal e estadual. Indicação número 427, Policial Federal Suender. Indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de uma praça devidamente paramentada em Interlândia, em frente à Rua 1, Setor Central, distrito do município de Anápolis. Indicação 415/2025, Vereador Reamildo do Autismo. Requer que seja enviada indicação ao excelentíssimo senhor Prefeito Márcio Correia, solicitando a implantação da Unidade 2 do Centro Municipal de Atendimento à Diversidade, CEMAD, no município de Anápolis, utilizando para esse fim o prédio do Centro de Formação Profissional CEMFOR. Indicação. Não, o Rembê não está aqui, não estou falando. Lista de moções. Moções. Moção número 61/2025, Policial Federal Suender. Moção de aplausos aos profissionais da segurança privada de Anápolis, Goiás, em reconhecimento aos esforços desses profissionais que tanto auxiliam na manutenção da ordem, em complementação à segurança pública e pelo incansável serviço prestado a toda a população anapolina, a ser realizada no dia 18 de junho de 2025, às 19h30, em sessão solene no plenário Teotônio Vilela da Câmara Municipal de Anápolis. Moção número 60/2025, vereadora Thaís Souza. Moção de aplauso em homenagem à clínica veterinária Marpet pelos seus 4 anos. Devolvo a palavra, presidente.
Moções, indicações, requerimentos em discussão.
Discutindo.
Vereador Jean discutindo. Obrigado. Na sequência, vereador Ramil.
Discutindo, viu? Apenas em relação à indicação do Parque Linear do João Cesário, lembrar aqui que nós tivemos a oportunidade de já conseguir o diagnóstico de toda a extensão, desde as duas vertentes, a Alexandrina, até a confluência com o Antas. E, diante desse diagnóstico, nós temos que tomar uma série de medidas para executar as contenções dos processos erosivos. E, neste inteirinho, nós temos trabalhado, inclusive, junto ao senador Wilda Moraes, para que ele possa também destinar recursos para essa implantação desse parque linear. E, obviamente, também existe por parte do município, da Secretaria do Meio Ambiente, inclusive do Conselho Municipal do Meio Ambiente, essa pretensão e recursos, inclusive, para fazer a instalação ali do fundo da matinha de um parque, playground, área de convivência. Então, aproveitando tudo isso, se os projetos forem encaminhados para o Ministério, apresentado pela administração, prefeito Márcio Correia, no sentido de buscar recursos, então a indicação, quem sabe, para que nós possamos implantar aí, de fato, o parque linear e fazer as contenções devidas desde a nascente do João Cesário até a confluência do Antas. Essa é uma medida que se resgata ambientalmente aquela região, as margens, e certamente mais uma área, uma unidade de conservação importante na nossa cidade. Devolvo a palavra.
Vereador Luzimar, na sequência, vereador Suender, discutindo as matérias. Hamilton.
Bom, quero pedir esse projeto de indicação ao nosso prefeito. Estive no gabinete da primeira-dama, tratando de um assunto importante. Inclusive, temos uma indicação, um projeto de lei para que alcance os 4 cantos do nosso município, projetos que venham atender as crianças com algum tipo de deficiência, né, e venha ser inserida aí educação estruturada. Tendo esse suporte em conformidade com o que acontece no SEMAD. Foi um primeiro diálogo, um segundo diálogo, a doutora Carla Lima, nossa primeira-dama, houve interesse muito importante pela região norte, a Grande Recanto do Sol, região Lindsay-Fohr, onde a gente tem disponibilidade de algumas salas, onde poderá ser recondicionado e ampliar, né, o SEMAD, que é o Centro Municipal de Atendimento à Pessoa com Deficiência. E acreditamos nesse avanço na região norte e, posteriormente, alcançar outras localidades do nosso município, tendo em vista que irá descentralizar, né, ali o antigo SEMAD, aliás, o SEMAD, né, que foi construído ali na época do prefeito Wander Martins, mas que tem feito um trabalho com muita responsabilidade, modificado histórias de vidas das pessoas com deficiência. Então, podendo ampliar, chegar em espaços mais longínquos do nosso município, mais distantes, nós poderemos alcançar a outras crianças com necessidade específica, poderemos modificar. Então, eu faço indicação, é um diálogo que já adiantamos junto à nossa primeira dama, né, e ela diz que há um interesse, né, e com certeza trazer dignidade para essas crianças, trazer dignidade para essas famílias. Aproveitar também e parabenizar, né, o nosso prefeito Márcio, né, por entender que aquela região norte também, né, havia essa distância, e agora trazendo pronto atendimento 24 horas para atender a população ali do Recantos, da Grande Recanto Sol, na Vila Norte, de fato trazer também, né, a oportunidade de otimizar aí os trabalhos da saúde no nosso município. Ter em vista, né, que poderemos setorizar, né, os espaços mais longínquos, né, e trazer aí, né, a agilidade, a rapidez, né, esse deslocamento para um ambiente como a UPA aqui na Vila Esperança, né, às vezes tem provocado até, né, óbvio, ao meio do caminho, mas tendo ali esse espaço mais próximo, né, eu estive ali na sala de estabilização, fiquei maravilhado, né, do ambiente, né, o que está acontecendo naquela região. Então, parabenizar o prefeito, também o trabalho, né, da secretária de Educação, secretária de Saúde, doutora Eliane. Muito obrigado, eu vou falar.
Na sequência, vereador Suender, discutindo as matérias, requerimento, moções e indicações.
Espaço para falar sobre a moção, né, de aplauso, moção de aplauso para os profissionais da segurança privada acontecer 18 de junho, né, todo dia 20 de junho é dia nacional do vigilante. Então é uma moção importante, a gente sempre valoriza aqui, né, através do meu mandato, essa profissão, esse segmento que é a segurança privada. Eu sempre digo que na verdade, a segurança privada não é nenhum braço da segurança pública, ela é parte integrante da segurança pública. E aqui nós temos alguns projetos para a valorização dos profissionais de segurança privada, inclusive reconhecimento do município da atividade de risco, né, a valorização do segmento como um todo. São dois projetos aqui importantes. E no dia 18 de junho nós vamos fazer essa homenagem. Espero que até lá, né, até os projetos já estejam em andamento, em plenário, até votados, para a gente dar até uma notícia boa para eles, né, que esses projetos não sejam emperrados na Câmara e que dia 18 de junho a gente possa fazer essa homenagem aos profissionais da segurança privada, que são profissionais que merecem, que estão na lida ali, na ponta da segurança, são os que estão enfrentando nas estradas a escolta armada, estão nas estradas, ali no transporte de valores, estão nas empresas, nos eventos. Então, são profissionais que estão em todas as partes fazendo segurança e ajudando a segurança pública. Então, o contexto segurança pública e segurança privada tem que andar junto, e esse é o meu trabalho, né? E como 14 anos responsável por segurança privada, modificamos, moldamos a segurança privada na cidade de Anápolis, respeito que eu tenho, o carinho que eu tenho por esse segmento, por esses profissionais. Então, a gente tem que valorizá-los, e essa homenagem é uma pequena parte, né, para poder valorizar esse segmento e esses profissionais que lutam e doam até a mesma vida diuturnamente. Então, 18 de junho é o dia de valorização da segurança privada aqui, né, respeitando o dia 20 de junho, que é nacional, o Dia Nacional dos Vigilantes.
Vereador Fred Godoy discutindo a matéria. Na sequência, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Presidente, eu acho que a gente, o que eu vou falar aqui já foi citado pelo vereador Ederson, há uns dias atrás, a gente tem que ter zelo. O vereador Suenda aqui indica 10 praças, vai da região norte à região sul, nordeste ao sudeste. Suenda, vamos ter um pouquinho de zelo com os companheiros aqui. Todo mundo aqui tem sua região, todo mundo. Você indica 20 praças, as praças fazem que um dia você vai erguer a bandeirinha que você que pediu. Então, acho que a gente tem um pouquinho de zelo e ética com os companheiros aqui de parlamento. Somos 23, todo mundo luta por uma praça, por uma escola. O Hamilton está ali, ó. Quando foi fazer a clínica da escola do autista, o Jacques estava lá, ó. Queria jogar ela no meu colo. Eu falei, não é, é dele, é mérito dele. O Jacques está aqui, sabe falar. Gente, vamos ter um zelo, vamos ter um pouquinho de ética com os companheiros aqui, ué. O Ederson já falou isso aqui esses dias. Vai lá hoje e outra coisa, por exemplo. Podemos já estudar o regimento aí, ó. Estando de indicação aí, não dá. O cara indica 50 praças, 50 escolas, 50 hospital, uma hora vai construir um. Aí o médico vai ficar dele. Então vamos ter um pouquinho de zelo, de ética e respeitar os companheiros. Devolvo a palavra.
Vereador João da Luz.
Presidente Zé Fernandes, Suenda também, o líder Jean Carlos. Essa luta para abrir uma unidade 24 horas na região norte, ela é antiga. Nós vimos aí anunciar que abriu uma unidade 24 horas na Vila Norte. Mas o que é importante nós estarmos divulgando? Inclusive até para mim, que já fui cobrado. Quais são os atendimentos que serão realizados nessa unidade 24 horas? É urgência, emergência? É todos os atendimentos, todas as pessoas que precisam dessa unidade 24 horas? Então, assim, eu não vi na nota esclarecendo qual o tipo de atendimento. Então, seria importante nós informarmos para toda a sociedade, porque às vezes a pessoa vai procurando um serviço e não é o local, né? Obrigado, devolvo a palavra.
Matérias em discussão.
Na réplica.
Já foi, né, vereador? Na pela ordem, o senhor pode falar, se o senhor quiser.
Fala, gente.
Discutindo. Pois não, vereador Jato.
Quero complementar aqui e acho que o vereador Frederico tem pertinência daquilo que ele fala. Nós temos que ter zelo, sim, e entender que os colegas, todos os colegas, têm as suas regiões, as suas participações, e fica muito ruim a gente querer avançar o sinal e querer tirar os méritos dos demais colegas. Isso não é bom para a boa relação da Câmara. Aproveitando a fala do vereador João da Luz, o atendimento, vereador João, ele tem classificações de risco, baixo, médio e alto. Então, uma grande parte, eu diria que 80% dos atendimentos hoje, e não é hoje, isso já é, vem de outros e outros anos, desde quando foi fundada a UPA. 80% dos atendimentos que chegam lá são atendimentos de unidade básica e não de uma unidade hospitalar, como, por exemplo, uma febre, uma dor de estômago, uma pequena dor de cabeça, um mal-estar, enfim. O que ocorre? E isso acaba que tumultua o atendimento e pessoas ficam esperando mais tempo em função de que, dentro da classificação, as pessoas com atendimento de risco mais, por exemplo, vermelho, eles vão ser atendidos primeiro e acaba que fica demorando. Esta UPA, na Vila Esperança, que está sendo implantada 24 horas, que vai funcionar lá onde é o Centro de Dia do Idoso, que o Centro de Dia do Idoso está passando agora para o CCI, e tem um objetivo isso, o objetivo é fazer com que seja um local mais centralizado, que amplie a capacidade de recepção de idosos. A capacidade que vai ser agora na nova unidade, ela vai triplicar a quantidade de idosos que hoje é atendido. E sem contar a logística. Não podemos comparar aqui uma logística lá na Vila Esperança com a logística aqui no CCI, no bairro Jundiaí. Vai facilitar demais para as famílias. Então, o atendimento 24 horas são atendimentos que hoje acontecem na UPA. É para atendimento básico, vamos dizer assim, que vai flexibilizar e dar mais condições que as pessoas que realmente necessitam de atendimento sejam atendidas mais rápido. Então, é esse que é o objetivo. desse atendimento 24 horas. Ok? Não sei se eu expliquei para o senhor. Devolvo a palavra.
Matérias em discussão, em votação. Matérias aprovadas, moções, indicações e requerimentos. Na sequência, nós temos 3 projetos para votação que eu vou pedir para o secretário, a vereadora Ananias, fazer a leitura.
Após o quórum já aferido, na ordem do dia, em primeira e única votação, temos um projeto de lei 104/2025 do vereador Hamilton, que concede título de cidadania napolina ao senhor Daniel Arlington Moraes Dutra e dá outras providências.
Discutindo.
Vereador Hamilton.
Daniel Arlington Moraes Dutra é advogado, natural de Caratinga, Minas Gerais. Nasceu 15 de janeiro de 1987. É filho de Carlos Roberto Dutra e Maria Aparecida de Moraes. Ele tem uma trajetória profissional muito importante. Chegou na cidade de Anápolis em 2006 e eu tive o privilégio de congregar com ele, né, em uma das unidades da Assembleia de Deus, onde ele era louvorista, levita, tocava seu violão e muito empenhado naquela época na sua busca profissional e educacional, onde ele fazia o curso de Direito, hoje advogado. Um advogado respeitado na área desportista, né, que hoje está à frente de diversos clubes, mas um clube muito importante que ele advoga hoje é o clube do Anápolis Futebol Clube. Então, Daniel, ele tem feito um excelente trabalho e também um olhar muito importante com a comunidade autista, comunidade PCD. Foi sugestivo por ele, pelo Dutra também, né, e toda a diretoria do Anápolis, que aqui na nossa cidade nós criássemos um time, né, para crianças com algum tipo de deficiência, um time inclusivo. Então, né, tem a participação importante do Daniel. Por isso, né, quero encaminhar aqui aos nobres pares esse projeto de lei para que nós possamos, né, trazer para ele essa honraria de um título de cidadania, a maior honraria do Legislativo Anapolino, título de cidadania Anapolino.
Projeto de decreto legislativo, título de cidadania em discussão. Em votação, votação nominal. Vereador Alex.
Favorável.
Ananias Júnior.
Favorável, presidente.
Cabo Fred Cacheta.
A favor, presidente.
Capitão Elisete.
Favorável.
Cleide Lário.
Favorável, presidente.
Dominguinhos.
A favor, presidente.
Elias Dunana.
A favor, presidente.
Frederico Godoy.
Favorável.
Jackson Charles.
Favorável.
Jean Carlos. Favorável. João da Luz.
Favorável.
Eu, favorável. Leitão do sindicato. Ausente. Luzimar.
A favor.
Policial Federal Swender.
Favorável.
Marcos ausente, Hamilton. Ime ausente, Celiane. Vereadora Thaís. Vereador Ederson. Favorável. Por maioria absoluta dos presentes, projeto aprovado. Vereadora Ananias, por favor, lê o projeto seguinte.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária do vereador João da Luz altera a nomenclatura de portadores de deficiência para pessoas com deficiência na Lei 4.240/2022 de Anápolis.
Projeto em discussão. Votação. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado. Próxima matéria.
Em primeira votação, mais um projeto de lei ordinária, 117/2025, da vereadora Celiane Bessa. Está ali. Perfeito. Institui o Dia Municipal da Orquestra de Violeiros de Anápolis.
Projeto em discussão. Em votação. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado. Na sequência, começamos pela ordem.
Pela ordem.
Pelo vereador Luzimar.
Presidente, pela ordem também. Escreve.
Obrigado, presidente Alvesício.
aí pela concessão da palavra. É um assunto que eu nem ia tocar, mas foi falado hoje durante a sessão na tribuna sobre o secretário de obras, qual até eu usei a tribuna falando um dia, né, que tinha marcado, tinha uma agenda ali, qual ele desmarcou de última hora. Aí depois que a gente pronunciou na tribuna, na mesma hora, entraram em contato com o meu chefe de gabinete, marcando novamente essa reunião. Aí eu quero relatar aqui o que aconteceu nessa reunião. Até essa demanda não era tanta minha, era a demanda dos vereadores de Gameleira, do vereador Hudson Paca e do presidente Júnior da Câmara, porque ali perto de Granados, o Jacques conhece aquela região, ali tem uma parte que é de Gameleira e tem uma parte que é de Anápolis. E antes fazia de uma parceria, a prefeitura de Anápolis com a prefeitura de Gameleira para arrumar as estradas ali, que é uma demanda do chacareiro ali. E aí estivemos lá, quem nos recebeu foi o diretor, não foi o secretário, mas nos recebeu muito bem, né, mas assim, estranhamente, pediu para que não filmasse, que não tivesse filmagem, até está nas minhas redes sociais e deles também, a gente veio fazer um vídeo lá do lado de fora, porque não deixou nós fazer ali, registrar aquele momento. Eu até falei com o diretor que eu me ausentava do lugar, mas que eles pudessem fazer ali a filmagem dos dois vereadores, sem a minha presença, para mostrar ali ao pessoal de Gameleira que eles estavam aqui reivindicando, né? E aí, vereador Domingos, Fred Cacheta, o que que acontece naquele momento ali? Eles não deixaram, né? Não sei o porquê, mas assim, eu quero dizer que quando eu for até ali, né, a gente ouve alguns rumores aí, que as portas lá estão fechadas para mim, para o vereador Domingos, que de lá não sai nada para favorecer. Então, eu não vejo favorecimento para mim, porque o que eu levar ali é demandas das pessoas que me procuram. Desde a época do Roberto, eu não era de ficar visitando esses repartimentos públicos, né? Então, assim, o que eu quero dizer é que a gente, quando for levar alguma demanda, é da comunidade, não é coisa pessoal minha. Agora a gente vê levando muito aí para o outro lado, né? Vice-prefeito mesmo, esse eu tive a prova aqui, até citei o vereador Ederson, viu que eu levei a mão, ele recusou, né, pegar na minha mão. Então, assim, o pessoal está conduzindo de uma maneira aí que não está pensando na cidade de Anápolis. Devolvo a palavra.
Vereador Swender.
Uma réplica.
Quer falar pela ordem?
Não, esse foi o meu nome, eu quero uma réplica.
Pois não, fica à vontade.
Obrigado, vereador Exercício, amigo José Fernandes. Dizer à população que muitas vezes eu usei a tribuna e sempre defendi que órgão público tinha que ter uma câmera lá dentro para poder gravar tudo que acontece. Quando eu estava na presidência da Câmara, tinha uma câmera dentro da presidência da Câmara. O órgão público, ele é da população. Não tem assunto particular, não tem segredo. Para quê? Quando um vereador vai lá ou quando uma pessoa vai, por exemplo, no caso do vereador Luzimar, ele estava pedindo para poder patrulhar as ruas da zona rural. Quanto vai uma pessoa lá, vai pedir para roçar uma praça, ou vai pedir fazer alguma coisa. Eu estou aqui no meu quarto mandato, eu nunca pedi nada para mim. Eu sempre que eu fui no órgão público, é a pedido de uma pessoa para poder ou roçar uma praça, ou asfaltar uma rua. Então, não tem que ter isso. Eu, no lugar do senhor, eu gravava sim. Ele não tinha como me impedir de gravar, ele não ia tomar o celular da minha mão. Ué, você vai dar satisfação ao seu eleitor. Eu vou falar.
Vereador Swender.
Usar esse espaço aqui para falar com a sociedade, né? Meu gabinete é aberto para você pedir, solicitar, fazer suas demandas, seja praça, seja escola, seja roçagem, seja asfalto, seja o que for, o meu gabinete está aberto. A região que for, o meu gabinete está aberto. Eu sou vereador de Anápolis, né? Então todos os bairros, todos os locais têm pessoas que votaram em mim, pessoas que confiaram no meu trabalho. Eu, quando entrei, eu disse que eu estaria moldando, né, um novo formato, mostrando e moldando um novo formato de fazer política. E é isso que eu estou mostrando. É assim que se faz, é atender a população, é atender a sociedade. Então, você que precisa de alguma coisa, seu bairro, não se intimide com palavras aqui, querendo, talvez as pessoas não dão conta de fazer esse trabalho, não dão conta de trabalhar. Né? E eu ocupo o espaço do trabalho, oferecendo para você o melhor serviço de vereança. Então, pode entrar em contato comigo. O que você precisar, pode estar entrando em contato comigo. A gente vai trabalhar com as suas demandas. Nem tudo a gente consegue, claro. E se tiver, que seja outro vereador tiver feito, ótimo também. Parabéns. É isso que tem que ser feito. É a sociedade em primeiro lugar, sem vaidades, né, sem nenhuma ação para barrar ou impedir, né, qualquer atitude de vereador. Então, se outro vereador conseguir, parabéns, perfeito, é isso que a gente precisa. Mas o meu gabinete, ele está aberto, sempre estará aberto, e não me intimido com palavras, com coisas de vaidades, né, de invejas, de forma alguma. Então, pode entrar em contato com o meu gabinete, pode pedir o que você quiser, é praça se você quer, peça. Vou levar a demanda ao Poder Executivo vai entender se é pertinente, se tem dinheiro, se não tem, enfim. Né? É um hospital que precisa? É medicamento? Traga, meu gabinete, pode trazer tranquilamente, tem uma equipe para te atender, eu te atendo pessoalmente, o meu WhatsApp é pessoal, né, que é o disponível para as pessoas, então não tem problema nenhum. O que o cidadão quiser, você que está ouvindo aí, pode tranquilamente, aonde você estiver na cidade de Anápolis, e até fora de cidade de Anápolis, como diz o outro vereador ali, olha, está pedindo coisa. A gente já também já ajudou pessoas fora da cidade de Anápolis, de N situações. Né? Então, o nosso alcance é muito grande, porque é um trabalho que a gente atende as pessoas. Nós ouvimos as pessoas. Então, se alguém quiser blindar esse trabalho, cancelar esse trabalho para você, não se preocupe que eu não vou deixar. Eu estou aqui, não me intimido, e o seu voto, ele vai valer a pena. Quando fez esse voto em mim, vai ser honrado. Então, o meu trabalho, o meu gabinete é seu. Pode continuar. Obrigado.
Vereador Swender, não entendi como intimidação, quando falou aqui para a mesa, e eu não entendi também que os colegas estavam limitando o trabalho de nenhum vereador. Eu entendi para termos um zelo, às vezes, de ter matérias que estão em duplicidade ou que já existe um trabalho sendo feito e depois surfar nessa narrativa como se fosse o único. Eu acho que essa narrativa o senhor tem o cuidado de não tomar.
A réplica.
Se eventualmente acontecer de ter matérias em duplicidade. Eu vou seguir, vereador Fernandes, depois a gente conversa.
Mas é a réplica, segue o regimento,
fala do presidente.
Presidente,
eu estou comentando, Sander, próximo João da Luz.
Segue o regimento, presidente.
Obrigado, presidente José Fernandes. A gente já tem um tempo que está aqui, né? Eu quero comungar com a fala do Fred Godoy, do Jackson Chaves, do presidente. Acho que não é uma limitação de atuação. Eu já fui repreendido em outra ocasião. Por exemplo, a gente fazia muitas indicações em todas as regiões, indicações às vezes que não vai ser atendida. Acho que o que está faltando é o que? Uma comunicação. Quando você faz uma indicação para o chefe do executivo e ele manda a resposta, não vou executar. Nós não precisamos de ter uma comunicação entre o legislativo e o executivo. O Swender não está de forma alguma errado, entendeu? Vem a solicitação, vem os pedidos, e ele vai e indica tudo, indica a cidade. É uma estratégia excelente, o que foi executado foi eu que fiz. Às vezes está até numa região do bairro que você está sempre lutando, né? Então, assim, a questão de ética, que eu entendi que o Fred Godoy falou, é que existem demandas que você já está na luta. Aí, de repente, você faz um documento lá, você não está acompanhando esse documento, aí vem o vereador falando, foi eu que fiz, foi eu que lutei por isso. Então, acho que eu resolvi mudar o meu comportamento e respeitar a atuação dos outros parlamentares, que cada um tem sua atuação, tem sua busca, tem sua área. Nós precisamos de respeitar um ao outro aqui, questão de ética, porque senão você desmerece o trabalho do outro vereador, né? senão, se não for assim, eu vou começar a indicar a cidade inteira. O que foi executado foi eu que fui lá e fiz. Foi eu que pedi, eu que lutei. Eu acho que nós temos que reconhecer o trabalho de cada um, e aqui nós temos uma parcela de contribuição, cada um tem uma parcela de contribuição dos serviços que é realizado na prefeitura, pelo executivo. É isso, eu queria deixar colocada aí essa posição nossa. Aí. Obrigado, eu vou falar.
Pela ordem.
Pela ordem.
Na sequência, vereador Wederson. E a seguir dele, vereador Fred Godoy.
Obrigado, vereador doutor José Fernandes. Eu quero aqui, mais uma vez, reconhecer o trabalho do secretário de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente, Thiago de Salima, pelo trabalho que vem realizando na cidade de Anápolis nesses 5 meses. Eu passei por essa pasta, eu sei o quão complexa ela é, e tenho visto o trabalho que ele tem desempenhado, os resultados que já tem pela cidade de Anápolis, em todas as áreas que ele tem atuado. Então, quero reconhecer o seu trabalho, dizer a ele que ele tem o meu voto de confiança, tenho acompanhado e já tem resultados para mostrar. Então, secretário Thiago, assim como o vereador Fred Godoy falou, toda a sua equipe, diretores, tem subsecretários agora, que foi aprovado nessa casa, o novo organograma com subsecretários. Então, eu penso que agora, com esse novo organograma, ele vai ter mais condição ainda de desempenhar e desenvolver o seu trabalho com a equipe que ele formou nesses 5 meses. Então, reconhecer esse trabalho. Segundo, eu quero falar à população, quero me dirigir à população. Com relação a essas duas palavras, a primeira foi citada aqui, ética, e a segunda, oportunismo. Então, a população, ela é inteligente, e ela sabe quando um vereador, ele trabalha para que a obra chegue naquele bairro, naquele setor. E o trabalhar, a apresentar uma indicação, um requerimento, é só o começo do trabalho. É só quando você faz aqui para divulgar. Mas só apresentar uma indicação, só apresentar um requerimento, não quer dizer que aquela obra vai sair. O vereador tem um trabalho de gestão, de cobrança, de até ajudar na busca de recursos para que aquela obra saia. Então seria muito fácil os 23 vereadores apresentar aqui indicações dizendo assim, que se construa praças pelos setores da cidade, em todos os setores da cidade. Indicação para que o prefeito tape todos os buracos da cidade. Indicação para que troque todas as lâmpadas queimadas da cidade. Seria muito fácil e muito cômodo. Isso não quer dizer produtividade, isso não quer dizer eficiência no trabalho. Então, muitas vezes se usa de artifícios oportunistas, para que quando saia, porque se você dá tiro para todo lado, se você sair tirando para todo lado, você vai acertar um. Agora, quando você trabalha por uma causa, quando você abraça uma causa, quando você comunica com a população, quando você vai até o executivo, quando você vai até o secretário, quando você busca a viabilização de projetos para aquela região, quando você vai até o prefeito e mostra a viabilidade do projeto e você cobra e sai aquela obra, realmente você, que é um vereador, que tem o papel de cobrar, de indicar, de requerer, você realmente participou da execução daquela obra, atendendo a uma demanda que não é do vereador, atendendo a uma demanda da população. Então, deixo aqui hoje essas duas palavras, ética e oportunismo. Obrigado, presidente, levou a palavra.
Vereador Fred Godoy, na sequência, Cacheta.
Presidente, eu vou citar dois vereadores aqui que me antecederam. Um foi o vereador Luzimar, que falou que a oposição não é atendida. E o vereador que fez esse tanto de indicação aqui no governo passado, ele não trocava uma lâmpada. E desafiei ele, vamos sair na rua e achar uma obra que tem o nome dele. Lá no Santos Dumont tem uma obra com o meu nome, que foi uma indicação minha, foi um pedido meu com o prefeito Roberto. Lá tem uma obra com o meu nome. Então eu desafio aqui, porque no mandato passado ele ficava 24 horas batendo aí. Tem certeza que nem um buraco na rua ele tampava. E na época da eleição ele ficava jogando panfletinho, ó, um monte de lâmpada de LED, troquei lâmpada de LED na rua, fiz isso, fiz aquilo. É antiético, falta de ética. Respeita seu companheiro de trabalho, respeita o parlamentar, todo mundo aqui tem sua região que luta. Tem bom para lá, presidente.
Vereador Cacheta.
Obrigado, presidente, doutor Zé Fernandes. Eu, da minha parte, qualquer vereador que quiser levar benefício para a minha região ou para qualquer região da cidade de Anápolis, eu não me importo. O importa é chegar ao benefício. Essa discussão de que foi eu, que não foi, isso realmente eu acho que não leva a lugar nenhum e a população só perde com isso. Então, o que o vereador Wederson Lopes falou é bem concreto. levante a cadeira, levante a bunda da cadeira, desculpe, perdão da palavra, presidente, e vá até o secretário, busque demanda, vá até a Alego, a Assembleia Legislativa, busque emendas, vá até a Câmara Federal, busque dinheiro para a cidade de Anápolis para construir, fazer obras, independente de onde, independente de quem pediu. Porque quem executa é o executivo, não é o legislativo. Não adianta fazer uma pilha, um calhamaço de papel pedindo obras e mais obras. Quem vai executar e ver a conveniência e a oportunidade é o Poder Executivo. A necessidade, quem tem que ver a necessidade é o Poder Executivo. Agora fica essas brigas que não levam a nada. Aqui no Poder Legislativo, acho que foi eu que fiz, que foi eu que não fiz. O vereador Fred Godoy foi muito bem, falou que na gestão passada o vereador que estava na oposição não conseguiu nada. E depois falou que fez. Não é feio não conseguir. É feio falar que fez, sendo que, na verdade, quem faz é o executivo. E, vereador João da Luz, eu quero te dizer também que essa falta de comunicação realmente está tendo mesmo. Infelizmente, a Secretaria de Comunicação da cidade de Anápolis não estava preocupada em responder os vereadores. Estavam preocupadas em criar um perfil para falar mal dos vereadores, pastores, igrejas, gente de Anápolis, gente que realmente dá andamento na cidade de Anápolis. Por isso que a Secretaria de Comunicação não respondia aos vereadores. E no mais, devolvo a palavra, presidente.
Presidente.
Vereador Jackson, mas antes do vereador Jackson, eu quero só fazer uma consideração que secretaria e secretário tem uma diferença, tá? No caso, a gente limita para o secretário. Pois não.
Primeiramente, eu quero aqui dizer aos vereadores que se tirou pedido que não há nenhuma intimidação da fala deixa daquele colega. O que há aqui é um pedido de ética, sabedoria, a hora de agir, a hora de pedir, respeitando o espaço do outro. Só isso. Isso é simples, não tem nada de imposição, nem de... nada disso. Outros usam sempre aquele jargão, faço o que eu mando, mas não faço o que eu falo. Já teve vereador nessa casa aqui, que eu, enquanto secretário de meio ambiente, fiz todos os projetos de praças, de mais de 20 praças, aloquei os recursos e voltei para a Câmara. Chegando aqui na Câmara, diferente do discurso, criou o maior caso dizendo que a praça era dele. Então, o discurso está contraditório. É importante, o vereador Edson ficou muito feliz da fala dele. Aqui é importante que a gente tenha uma relação de respeito um com o outro. E nesse episódio que aconteceu comigo, a minha atitude foi o quê? Deixei para lá. Não quis nem entrar no mérito mais. Mas eu quero aproveitar aqui e fazer uma referência ao excelente trabalho feito pelo secretário de Habitação, Tiago Sá. Talvez um dos melhores secretários da administração atual. Cara íntegro, correto, educado, trabalhador, e competente, está no lugar certo, na profissão certa, e tem dado a resposta para a sociedade. Quero falar de um outro episódio que aconteceu comigo nessa casa. Me parece que o vereador João, aqui só o vereador João, o vereador Jean, que estava comigo, lá no meu primeiro mandato. Nós fomos em uma reunião com o governador Marconi Perillo para tratar da questão de água em Anápolis. Eu não me esqueço daquele episódio. Ao entrar na sala, obrigatoriamente, os celulares tinham que ficar com a secretária. Alguém aqui estava comigo nessa reunião? Os vereadores são todos novos. Então, a prerrogativa de querer ou não ser filmado é do gestor. Isso não é obrigação de ser filmado. Então, não tem nenhuma obrigatoriedade. Eu não quero, eu prefiro que a gente faça a reunião, depois a gente faz um vídeo de agradecimento. Isso aí não é,
nada fora da lei. E olha que naquela época eu não me senti ofendido. O problema é que aqui está do jeito seguinte. Qualquer falinha que faz, qualquer situação, aí dá uma dor no coração desgramada e se sente ofendido desnecessariamente. Então é importante que tenha esse respeito, esse zelo. Se eu tenho, por exemplo, um pedido para fazer lá no bar de Lourdes, e eu sei que lá tem um colega que está lá, obviamente, ou eu vou falar com ele antes, ou eu vou passar para ele fazer, exemplo. É isso. E a população vai estar atendida do mesmo jeito. Mas de modo a ter a ética e o respeito ao colega para evitar conflitos desnecessários. Eu vou falar.
Encerro o espaço pela ordem, já por comunicação com o vereador Luzimar.
Comunicando.
Obrigado. Eu quero aqui parabenizar a fala do vereador Fred Godoy, porque realmente, né, a obra fica, o benefício fica ali para a sociedade, para os moradores. Mas tem sim tanta luta quando as pessoas votam na gente, dão um voto de confiança, acreditando que a gente vai melhorar a cidade também, aquele bairro, os pedidos na época de campanha chegam. E aí a gente tem esse compromisso. Então, por mais que a obra entrega para a comunidade, mas tem sim o dedo do vereador. E aí, vereador Suender, aqui, Cacheta, né, tem aqui que ele conseguiu a praça, a indicação dele, está no Instagram dele, lá para o bairro Santo Antônio. Rapaz, esse moço está aqui, Adonias, presidente de bairro, morador ali há quanto tempo, um lutador para aquela região. Aí o vereador fala que conseguiu, mas o senhor teve a inauguração? O senhor nunca foi na inauguração de uma obra, de uma praça, estranhamente, né? E eu lembro ali que o Adonias começou colocando uns pneus, um saco de areia, fazendo ali junto à comunidade, com o pessoal da chapa dele, organizando. Eu fui ali e vendo aquilo, levei o secretário de obra na época, que fez ali uma praça, entregou para a comunidade. E nem por isso eu levantei bandeira, que eu fiz, que eu consegui, que eu fui na prefeitura, fui lá fazer algum tipo de vídeo, algum tipo de situação. Né? Então, ficar indicando praça aí, como o Frederico falou, em toda a cidade, né? Acho que está na hora do vereador ir à Assembleia, em Goiânia, Brasília, buscar recursos, né, ou destinar as suas próprias emendas. E aí o senhor colocou uma foto lá do Santo Antônio, mas queria, o senhor vai e pediu aí, queria que esclarecesse aonde foi essa praça lá que o senhor conseguiu levar ali para aquela região. Agora, como o Frederico falou, eu, né, aí numa parceria com o executivo, lá tem a placa, briga nossa, luta nossa, né, tem nosso nome cravado naquela placa, como eu tive a oportunidade de dar até o nome do saudoso Chão Pamonha, ali para a Praça do Gibran, tem ali também no Copacabana, Arena Calistópolis, então ali tem nossa praça do bairro Calistópolis, né, cravado o nosso nome. Eu desconheço, né, o vereador que tanto fala aí que conseguiu e tudo, ficar aí indicação minha, uma vez foi até lá na praça, na praça não, ainda não tinha praça lá no Calistópolis, ao lado do posto de saúde, né, então fez ali alguns vídeos e tudo, mas depois o resultado que ele levou foi o prefeito Roberto, né, com essa parceria, e hoje tem ali uma praça. Então o vereador fala muito, mas você não vê aí obras que ele conseguiu, que ele destinou emenda, que ele trouxe para a nossa cidade. Vamos falar de coisas boas, né? Hoje não é segunda não, mas hoje é gloriosa. Rubra entra em campo, né? Hoje tem jogo. Parece na cidade de Nerópolis, né? Então, quero desejar sorte aí a Napolina, né? Espera aí, já há 5 anos esperando ali na primeira divisão do Campeonato Goiano. Mas o Lucivan, algumas pessoas aí, diz que agora vai precisar daquela parte ali atrás do gol do Anel, né? Diz que sábado o estádio vai ficar pequeno. Mas a gente brinca aqui, torce, né, e como diz Cortiço, uma de nossas bandeiras aqui, é, nesta casa, é o Esporte Anapolino. Aproveitar aqui para não passar batido, né, que hoje começa a divisão de acesso, a segunda divisão do Campeonato Goiano. E hoje tem aí a Anapolino entrando em campo, e desejar sorte aí a todos os torcedores, a todos os dirigentes. Mexer com futebol não é fácil. Né, chega a ser desanimante, mas a gente não consegue largar, né, foi vacinado já pelo futebol, então, infelizmente, né, você fica ali torcendo. Ontem mesmo estava aqui no evento da Crete, mas toda hora acompanhando o clube de regato Vasco da Gama, né, que levou o gol ali no final, depois conseguiu passar os pênaltis, mas futebol é isso, mexe com a emoção. Mas é isso, vereador. O senhor tem mais 4 anos aí pela frente aí que o senhor consegue ter pelo menos uma plaquinha do senhor em algum órgão público aí. Devolvo a palavra.
Réplica.
Réplica e comunicando.
Não, primeira réplica.
Depois... Eu vou repetir. Réplica e a sequência comunicando.
Isso, valeu. Réplica e passa. Não, falar com o vereador, que ele não viu nada do meu trabalho, porque ele estava em Ubatuba, né, em carro oficial. Estava passeando carro oficial na praia. Ele deveria responder por isso, em vez de ficar enchendo nessa paciência, o vereador queira trabalhar. Isso é ético que eu faço. Ir num local que não tem nada, mostrar que não tem nada, trabalhar, mostrar, fazer indicação, e depois, quando está feito, a inauguração eu deixo para eles. Né? Ele mesmo já me chamou para inaugurar, falei, não, vai lá, inaugura, dá a plaquinha para você. Não me interessa a placa no nome de praça. Não me interessa. O que interessa é que a população fique satisfeita. E se ela me reclama que naquele local não tem nada, ou se tem alguma coisa bem bizarra, igual ele conseguiu, uma pracinha lá que não pode falar que é praça, né? Aí sim eu vou agir. Eu estarei presente no local, estarei trabalhando para que construa o que a população pediu. Então, repito, isto é trabalho, vereador, construir o que a população pediu, levar ao pleito da população. Agora está continuando aqui, então, né? Então, meu mandato, meu trabalho como vereador é seu, sociedade. Se a população chega para mim e pede, olha, está precisando de uma praça em tal lugar, eu vou lá e vou ver se está precisando e vou fazer a indicação. Se a indicação passou aqui, qualquer vereador achar que essa indicação não vale, fala comigo. Vem, fala comigo, né? De repente, se já tem outra indicação, se está valendo, é até desprestigiar o trabalho aqui do Poder Legislativo da Câmara. Porque tem toda indicação, ela tem um período, né? Saber se já foi feito alguma coisa naquele local. E eles têm o zelo de fazer isso. Tendo, eles voltam para o vereador. E eu tiro a indicação, não, já tem alguém fazendo alguma coisa lá. Agora, se na inércia, se uma pessoa quer ficar passeando na praia e eu aqui trabalhando, né, debaixo de sol, debaixo de chuva, mostrando, atendendo a sociedade. Ora, mas cabe é eu ir lá e ver o que está acontecendo. A sociedade demanda. Eu não posso ficar inerte quando a sociedade demanda. Agora, quando o vereador se sentir ofendido porque eu estive no local, fala comigo. Se isso for justificável, tudo bem. Se não for, vai continuar, porque a sociedade vem em primeiro lugar. Não é vaidade de alguns aqui. O que eu vejo aqui é vaidade, querendo nome de placa. Eu já fui chamado uns 3 aqui, acho que para ajudar a inaugurar alguma coisa lá, que eu estive antes cobrando. Não quis em nenhuma. Não faz sentido. Deixa lá, pode cobrar, pode ficar à vontade no bairro, que ele acha que comprou, ou que acha que ganhou, que vai de presente. Sei lá o que ele acha. Não, o vereador tem bairro aqui. O vereador tem a cidade. Eu falei que esse é um novo formato de fazer política. Esse novo formato de fazer política é atender o centro da cidade, bairro Jaiara. Aqui, eu fui na igrejinha algumas vezes. Lá solicitei reforma do posto de saúde, algumas outras situações lá. Não por isso, desmereço o colega aqui. O colega vem voltar da igrejinha, está lá na igrejinha. Se precisar que eu vá junto, a gente construir junto. Se não precisar também, está lá. Agora, se tiver algo lá que precisa ser feito, qual o problema de ir lá buscar? Então, acho que isso aí é vaidades querendo, né? Então, a igrejinha é um lugar muito especial, que é né, do colega vereador aqui. E é fácil, é simples. E ele trabalha pelo setor, como eu em vários outros lugares também. Agora, jamais o que pode acontecer é vereador se intitular dono daquilo. Dono da obra, dono do bairro, dono da cidade. Isso acabou, chega disso, né? O normal é o vereador trabalhar pela cidade, pelos pleitos. Chegou um pleito, é justificado, trouxe para mim, a gente vai trabalhar isso. Vamos coordenar isso, vamos conversar. Eu converso com a sociedade, eu falo com a sociedade, eu vou no local, é o pleito da sociedade. Não, agora, eu também aqui não tenho como eu ver cada vereador que entrou. Olha, tem uma praça, um Jardim Primavera. Tem como eu saber aqui, cada chegar em 23 vereadores e perguntar, olha, você já botou praça lá? Você já pediu isso para a sociedade? Não tem como, eu não vou perguntar para 22. Eu não tenho que dar justificativa para esses vereadores todos. Ou melhor, só para se sentir ofendido, né? Sentir lá dentro da vaidade, dentro do orgulho ferido. Porque isso é orgulho ferido, vaidades. Espera aí que eu estou dando atenção aqui para um aqui, para aí.
Conclui seu raciocínio, vereador.
É o menino 17, estou dando atenção para ele aqui.
Não, deixa eu conduzir. Conclui seu raciocínio.
Então, é isso, né? É, a sociedade precisou do meu gabinete. Pode entrar em contato, a gente vai trabalhar a sua demanda, vamos conversar com a sua demanda, vamos conversar com a população, sem problema, né? Sem problema. Se você achar por bem procurar um outro vereador, vá lá também, sem problema. Mas o meu gabinete, ele vai dar atenção a cada pessoa que me procurar. Eu não vou negar atenção a essas pessoas. Não, eu não vou me intimidar. Isso é intimidação. E eu não vou me intimidar. Eu não vou negar atenção para você, sociedade, população, que me procura, que busca alguma coisa, um anseio que você tem, procura o meu gabinete. Não vai ser negado atendimento para você. Tá? Quantas e tantas, quantas vezes eu já falei, não, eu não tenho condições de fazer isso. Até mesmo outras indicações que estavam lá no... Ó, isso aqui já tem pleito que está acontecendo com outro vereador. Mas me procurou. O pleito está aberto, a gente vai atender a demanda da sociedade. Essa é a minha obrigação como vereador, atender a demanda da sociedade, e é isso que eu vou fazer.
Comunicando.
Na sequência, vereador Domingos, e a seguir dele, vereador Fred Godoy.
Obrigado, presidente. Comunicação, eu quero comunicar aqui que o ano passado aconteceu um episódio aqui na Câmara, onde que um repórter fez uma fake news contra a minha pessoa, repórter Pedro Lara, do Portal 6, né? Disse que eu tinha rasgado um documento aqui naquela época do vereador Lisier Zé Borges, e o vereador nem aqui estava. Eu registrei uma queixa policial, depois entrei com a ação e ganhei em primeira instância, ganhei em segunda instância, eles tinham recorrido e ganhei também, depois aonde que esse profissional teve que me pagar no valor de quase 7 mil reais. Ali, uma fake news de um profissional que trabalha, não sei se trabalha ainda, na época trabalhava no Portal 6. Agora, eu estava usando a tribuna, depois eu tive aquele interver com o senhor aqui, e de imediato o Portal 6 já postou, né, a nossa pequena discussão, mas eu não vi o Portal 6 postando a operação policial, as fotos dos indivíduos. Por que será que você não quis colocar aí as fotos de quem foi preso? Não quis, né? Mostra que o trabalho aí não é imparcial, né, irmão? Sabe por que você não quis colocar as fotos de quem foi preso na operação digital? Por quê? Escondeu as fotinhas de quem tá lá. Posta aí. Posta as fotos de quem foi preso na operação digital também. Eu, toda vez que eu tiver uma discussão ou qualquer conversa aqui na casa, pode postar minha foto. Não tô nem aí. Desde que não faz fake news, para mim não tem problema, porque quando vocês fez fake news contra mim, eu fui para a justiça e ganhei de vocês aí o processo. Então, discussão aqui na Câmara teve, vai ter sempre. E outra, o vereador falou, eu questionei, respondeu, mostra aqui que quem está sentado naquela cadeira age dessa forma mesmo. Porque já foi dito pelo próprio que não, eu era diferente, mostra que não é. Quem está ali tem o direito de falar e age da forma que quiser. E eu sempre que eu estiver aqui eu também vou responder. Então, eu só queria dizer que vocês não são parcial aí, porque teve uma operação aí e vocês não quiseram mostrar a foto, né? Sabe por quê? Mostra a foto. Mostra a foto dos três que foi preso aí, ó, na operação digital da Polícia Civil. Agora, da minha parte, pode falar o que quiser. Enquanto não é fake news, eu sou a favor da imprensa livre. A imprensa tem que divulgar o assunto debatido, o assunto discutido. Sempre pode divulgar. Qualquer coisa que eu falar, que for verídico, que for verdade, pode divulgar, porque eu sempre defendi uma imprensa livre, principalmente uma imprensa séria. A imprensa que às vezes faz fake news, eu vou lá e entro na justiça contra ela. Igual esses três aí, ó, que foi preso na operação digital. Eu já registrei uma queixa policial, primeiro contra o portal e agora que tem os nomes, eu fiz contra eles, né? Contra o senhor Luiz Gustavo, contra o Denilson Boaventura, contra a Elisama. Registrei outra queixa policial contra esse cidadão, presidente de exercício, vereador Dr. Zé Fernandes, para não poder ser indenizado tanto de calúnia e defamação que essas pessoas fez contra a minha pessoa. E aí, estranhamente aqui, ó, esse portal, o Portal 6, qualquer coisa que é contra mim, vai ali e posta, né? Principalmente quando é relacionado ao senhor. E tem mais uns outros dois vereadores aqui na Câmara. Quando o vereador conversa ou faz o debate com essa, com esses, acho que é uns três vereadores que na hora é colocado. Mas quando tem uma coisa de interesse na comunidade, que a população viu, eu não vi colocando nada. Não vi colocando nada. Mas estou aqui sempre à disposição. Pode colocar o que quiser da minha pessoa, o que for verídico. Teve a discussão mesmo, então é tranquilo. Se não tivesse, tinha aí da nossa parte a ação. Mas quanto a imprensa estiver trabalhando sério, eu dou os parabéns, tá? Eu vou falar para a gente.
Na sequência, vereador Fred Godoy. Na sequência dele, vereador Elias Dunano. Comunicado.
Obrigado, presidente, pela concessão. Presidente, apenas o vereador que antecedeu falou que solicitou uma reforma do posto de saúde da Igrejinha. Foi feita a reforma, Elias? Não, né? Tá bom. Então fica aí. Tá ali o Luzimar, que pediu para ele uma obra que levou o nome dele, Luzimar? Não tem, não existe. E aqui, Luzimar, eu gostaria muito de espelhar em você, no Dominguinho, no Jackson, o que vocês lutaram pelos bairros de vocês e de obra que vocês levaram. E se acabar meu mandato, eu sair dessa casa, tiver 10% de obra que vocês fizeram, ó, vou sair feliz daqui, porque vocês trabalham e vocês nunca foram éticos. E eu dei um recado para ele, porque os vereadores pediram para mim dar. Pode ter certeza que todo mundo queria falar o que eu falei para ele. Fred, fala lá que você tem mais o queixo duro, você tem coragem de falar. Fala na hora, não tem problema não. Vamos respeitar, vamos ter ética. Ficar indicando obra que vai fazer daqui 2-3 anos, obra que vai entregar, sei lá, bater palminha, falar que foi o que você fez. Moço, o governo passado não trocou a lâmpada, não tampou um buraco. Fiz o desafio, cadê a obra com o nome dele? Ah, eu fiz, mas eu não quis ir lá para a inauguração. Não quis ir porque não tem nada. Não trabalha, fica aí fazendo 200 requerimentos, 300 requerimentos, e não corre atrás, não vai na secretaria, não vai correr atrás para realizar os pedidos. Então, aqui, Luzmar, parabéns a você, o Jackson, o Dominguinho, pelo trabalho que vocês fazem pelo bairro. Vocês sim levaram muita obra para o bairro de vocês. O Jackson tinha uma obra lá naquele, que diz lá, o buracão da Vila Formosa, que ele fez, que ele lutou muito tempo para fazer aquilo lá, o Dominguinho com o Feirão, do Feirão, o restaurante Cidadão ali no bairro de Lourdes, vereador Edson também, muitas praças fizeram, vereador Caxeira, aquela pracinha ali perto do Rio, como é que é lá, Caxeira? Vila Verde. Então todos aqui lutam e ninguém aqui foi antiético. Eu vou falar, presidente.
Vereador Elias Dunana. Comunicando, vereador.
Obrigado, presidente. Eu quero aqui deixar registrado que já tenho duas agendas em Brasília, uma com o deputado federal Célio Silveira, a outra com o presidente do CNTT, o Rony, sobre aquela questão ali perto do posto presidente, aquele trânsito caótico que matou várias pessoas, né? E como eu só podia fazer vídeo, então o que eu podia fazer era vídeo. Então eu fazia vídeo, mostrava a realidade ali daquela região, ali que liga o Calistópolis, o Vivian Park, liga o Daia, liga principalmente a igrejinha ali, que várias pessoas conhecidas, né, já morreram ali, atropeladas, por falta de uma passarela ou uma falta ali de um viaduto. Só que a gente precisa de medidas urgentes ali. E o que seria essa medida urgente? Barreiras de 40, 3 de cada lado, iluminação. Porque um viaduto ali, uma passarela, é o correto, só que vai demorar muito. Então, hoje, minha luta é conseguir barreiras de 40, 3 de cada lado, iluminação, sinalização ali para os pedestres, né? E para os motoristas passar mais devagar, porque ali na parte da manhã, na parte da tarde, é impossível passar ali. É impossível. Quando você fica meia hora ali, olhando, observando aquele trânsito, você vai ver a realidade ali. Não tem condições uma cidade como Anápolis ter um local igual a ele, daquele lugar lá, e o prefeito passado não ter feito nada, para estar resolvido. Não fez nada. E o prefeito Marcos Corrêa está empenhado para resolver aquele problema, para pelo menos resolver de modo ali urgente, com barreiras. Porque a gente não pode deixar mais pessoas morrerem ali. Então, se for preciso, eu vou em Brasília todo dia. Mas com fé em Deus, com muito trabalho, dedicação, a gente vai conseguir melhorar aquilo ali. Porque não tem lógica. Quantas autoridades passam ali, né, que moram ali naquela região, não vê aquela situação e achar que aquilo é normal. Aquilo não é normal, entendeu? Aquilo ali é uma coisa sem lógica. E agora, com a gestão Márcio Corrêa, por fé em Deus, vai ser resolvido. Obrigado, devolvo a palavra.
Comunicando, presidente. O Ederson. Vereador Ederson. Obrigado. Eu quero comunicar aqui que na próxima sexta-feira será feita a licitação do novo colégio estadual aqui na cidade de Anápolis, na região leste. E o vereador Reis Requerimento tem um requerimento também. Eu estou aqui desde 2019 lutando, brigando, junto com o deputado Hamilton Filho, viabilizando a área, correndo atrás para que seja construído esse colégio militar lá na região leste. Então, sexta-feira agora será a licitação e esse ano ainda nós veremos o início dessas obras e não tem vaidade nenhuma. O negócio é que não é só requerimento, é correr atrás. Inclusive, hoje à tarde, estarei indo lá na Codego, junto com o deputado Hamilton Filho também, viabilizando a vinda de uma empresa aqui para a cidade de Anápolis, lá na região do Daia. Então, não é só apresentar indicação para o governador, indicação para o prefeito, é também ir atrás e correr atrás para viabilizar a execução da obra ou a efetividade de alguma ação positiva para a cidade de Anápolis. Então, está aí a comunicação. Quem quiser fazer um requerimento em cima dela, não tem problema não, pode fazer. Obrigado, eu vou falar, presidente.
Não tem ninguém mais inscrito.
Presidente, só dizer aqui também, o vereador Elias do Nano, ele estava compartilhando comigo, que ele vai apresentar um projeto de lei para emancipar a Vila São Vicente, a igrejinha, para se tornar um município independente.
Não tendo mais a quem mais comunicar, ninguém inscrito, encerra a sessão, já convocando para a próxima em regime, de acordo com o horário regimental, no dia 2, próximo.
Muito bem, concluída a sessão ordinária de hoje, o vice-presidente da Câmara, presidente em exercício, José Fernandes, concluiu a sessão, já convocando uma para o dia 2 de junho, a próxima sessão ordinária, que será realizada aqui pela Câmara Municipal. Então, a gente agradece a você, que ficou conosco até agora, acompanhando a sessão, pelo canal da TV Câmara no YouTube, pelo Instagram da Câmara Municipal e pela Rádio Manchester 93 FM. Aquele abraço para você, muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo dia 2 com uma nova sessão.